O sininho do Papai Noel aí.
Cadê? Estamos ao vivo aqui já? Eu não acredito, cara. A gente tá ao vivo e não teve uma introduçãozinha. É isso mesmo, ô Boca? É isso que
Nossa.
aconteceu, cara? Não, então não vou. Agora sim, agora passada a introdução, agora tá merecendo. Boa! Muito boa noite, senhoras e senhores! Que maravilha estarmos aqui novamente nos reunindo. Para quê? Para quê? Para mais um encontro pro nosso Game Over XP, o nosso debate de número 100, galera! E esse daqui, mais do que especial, óbvio, esse número aqui entrando na centena, depois do quê? De quase 4 anos, né? Já tô até perdido em relação ao canal. Já tá quase nascendo, inclusive, porque o nosso último ao vivo foi em fevereiro, então já temos 9 meses, já praticamente tá nascendo. E aqui nesse encontro que a gente chamou do Encontro de Gerações. E por que de Encontro de Gerações? Porque hoje nós colocaremos aqui justamente essa velharada, esses jovens há mais tempo. Vou pegar o mais barbado ali embaixo, deixa eu ver para cá, né? Isso, o mais barbado ali embaixo, que é um exemplo para mostrar a galera mais antiga e tal. Mas os jovens há mais tempos bacanas, óbvio, né? E também esses outros jovenzinhos, seja esse que está aqui embaixo, seja esse que está aqui do meu ladinho, e o que está aqui, ó, do ladinho do nosso amigo Boca também. Então, para começar, primeiro vamos fazer a apresentação de todo mundo, vamos começar aqui. Muito boa noite, pessoal. Obrigado por mais uma vez estarem conosco. E vamos lá fazer uma curtição, fazer uma zoeira a partir de hoje. Mas vou começar primeiro pelos adultos aqui. Ele, sempre conosco, irmãozão de longa data, Bruno Boca. Boa noite, meu lindo. Obrigado.
Opa, boa noite. Muito obrigado aí pela presença de todos, obrigado pela a presença gradual aqui, que é as crianças, os pré-adolescentes quase adultos, Luizão e o Raul, que já é um centenário quase já. Então, vamos começar aí, vamos trazer alguns temas interessantes e ver o que a garotada tem para falar para a gente aí.
Boa, é isso aí, valeu, mano. Junto mais uma vez. E continuando descendo ali a ladeira, chegando nele, batendo um pouquinho na cabeça ali, vai ficar um pouco braço se o Sonic passar perto. Grande Luizão, irmão, obrigado, boa noite, meu velho.
Boa noite a todos. Pô, é uma honra estar aqui no centésimo programa. E puta, vai ser legal pra caramba ver esse choque de gerações, ver como a coisa tá transitando, né? Vai ser bem interessante aí o episódio de hoje. Vamos nessa, vamos lá.
Boa, é isso aí. Esse é o espírito, esse é o espírito. E hoje também vamos já aproveitar para poder dar as boas-vindas pela primeira vez dele aqui conosco. Como podemos falar, né, Boca? Um menino que a gente pegou no colo, né? Dá até tristeza falar
Nossa,
isso, né? Mas enfim,
sim.
deixa ele se apresentar. Grande Joãozinho, querido. Obrigado, boa noite.
Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Como o Raul já falou, meu nome é João. Conheço eles desde que eu sou um bebê. Sou o filho do Rogério, né? Para quem não sabe. E é sempre um prazer. Muito obrigado por ter me convidado para participar do debate hoje. Fico muito feliz com o convite. Espero que seja um debate muito especial, né, nessa marca de 100 debates. Então, espero que seja muito bom.
Será, tenho certeza. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado por representar a família Escudeiro, né? Que o seu digníssimo pai, né? Arregou. Arregou? É arregão. Mas hoje o filho vai. Será que ele vai fazer às vezes do pai ou será que ele vai zoar de vez a parada? Vamos ver, vamos lá. E agora, apresentando eles aqui, vou começar por esse que tá aqui do meu lado. Esse menino lindo, olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Quem é você? Fala quem é você.
Eu sou o Guilherme.
Eu sei o Guilherme. E você é filho de quem? Que eu não sei.
Ricardo.
Ah, então tá bom, beleza. Ó,
Ricardo.
eu já vou até começar então, já nas brincadeiras. Ricardo, ninguém sabe quem que é, né? Eu vou começar aqui já nas perguntas então, que é a apresentação, né? Qual que é o seu nome inteiro?
Guilherme Oliveira Alves Lemos.
Rapaz, que nome grande, hein? E você tem quantos anos?
7.
7 anos? Ah, então tá bom. Então já vou aproveitar, e você já falou que é meu filho, óbvio, né? Então tudo bem. Já vou aproveitar para lançar a pergunta para ele, que tá aqui do meu ladinho agora. Quem é esse menino lindo aí? Qual a idade? Quem que é o pai dele? Diz aí para mim, por favor.
Agora é você. Qual que é o seu nome? Se apresenta. Qual que é o seu nome, idade? Se apresenta. Quer?
Oi, gente, meu nome é Fernando e minha idade é 10 anos.
10 anos? E me fala uma coisa, Fernando, quem que é o seu Oi. Pai que eu não sei? Quem que é o seu pai?
É o Bruno.
Oh, Bruno, nossa, alguém conhece o Bruno aqui, gente? Assim como o Ricardo, alguém conhece? Boa, muito bom. E aí, aproveitando, só para dar um toque, que a gente vai fazer, serão dois blocos hoje do nosso canal. A primeira parte é para falar um pouquinho com quem? Com a nova geração. Né? Para poder entender um pouquinho mais desse choque que a gente tem hoje em dia, mas que é uma realidade que a gente vive, porque nós temos aqui o nosso legado. É o exemplo aqui, nada mais justo do que colocá-los na nossa realidade, que é aquilo que a gente gosta desde pequenos, óbvio, e aqui é o que dará continuidade. Só que antes de já passar para o Boca fazer a próxima pergunta, nós temos hoje também uma novidade maravilhosa, que além desses, esse meninão lindo aqui embaixo, né, que tá com quantos anos você tá agora, João?
É, 20 anos.
Nossa senhora, Boca tá velho, hein, velho? Assim com esse Joãozinho que tá com 20 anos, os meninos aqui mais novos, nós temos também alguém que está a caminho. É verdade isso mesmo, produção? Fala aí, Boca. É isso mesmo?
É, então. Fomos surpreendidos novamente aí, né? Lógico, frase icônica. E agora temos aí, vamos deixar o senhor Eggman falar aí o que que... Qual
primeiro
a novidade
de tudo,
boa aí?
Qual é a novidade, Luizão?
Novidade é que eu, como um grande nerd que sou, né? Aproveitei, porque assim, o meu primeiro filho, que se chama Miguel, infelizmente ele não pôde estar aqui hoje, mas eu não consegui colocar nada nerd nele, assim, na questão de nome e afins, né? Então eu falei, meu, como é que eu posso deixar um legado nerd mais pra frente? Falei, bom, vou fazer outro filho, e se for menina, vai ter que ter o nome de uma grande ícone da indústria, né? E em fevereiro, graças a Deus aí, minha pequena Lara vai nascer, então estou grávido.
Aê, parabéns, papai! Oi, parabéns!
Obrigado,
sensacional! Grande grupo de amigos aumentando, que maravilha, que bênção, aumentando. Cara! Parabéns!
E aí vai vir a pequena Lara, e literalmente o nome tipo, é baseado em Lara Croft mesmo, mas a mãe gostou da sonoridade só de Lara, então deixa ela feliz desse jeito. E é isso, né? Eu vou colocar minha marca nerd no mundo aí com mais uma pequenininha.
Maravilha, cara, uma excelente hora, bom desenvolvimento, parabéns para você, para a mamãe e a pequena Lara, que em breve estará aqui conosco também, participando do canal. Show de bola. Então, dando continuidade depois dessa notícia, essa maravilhosa notícia aí, vai lá, Boca. Agora, e você aí, o que você lança de pergunta para esses pequenos aí? Porque eu sei que eles estão com sono, mas vamos abusar deles um pouquinho, vai.
Vamos fazer rápido mesmo. Eu ia perguntar pro Gui aí, o que, que mais você gosta de jogar, Gui?
Ah, eu gosto de jogar Minecraft.
Minecraft, que você gosta?
Minecraft?
Gosto.
Nossa Boa. Senhora, aí sim. Mas só
eu
esse?
Eu já criei 16 mundos lá.
Uau! Caramba!
Rapaz, tudo isso?
Mas cria o um mundo do Xbox e deixa seu pai lá.
Ele é engraçadão, é piada sem graça. Fica tranquilo, é assim mesmo que acontece.
Tá bom.
E o Fê, Boca?
O que, que você mais gosta de jogar, filho? Responde aqui.
Então, o que eu mais gosto de jogar é Roblox ou também Fortnite.
Bom,
Fortnite.
Dos dois.
Boa. Isso aí, já tá gastando bastante dinheiro do seu pai, os cartões de crédito dele?
É.
É, né? Essa risada aí denunciou, hein? Boa, boa, boa. Então vamos para a próxima pergunta aí. Quem que é o próximo aí? Vai lá.
Deixa eu aproveitar que o Fernando já tá com fone. Deixa eu perguntar para ele. Ô, Fernando, qual que é o videogame preferido do seu pai?
Nossa.
Ele ouviu,
é bem óbvio. É o Play 5.
Ah, eu escutei o Boca sussurrando ali, ó. Eu vi, deixou gravado. Lança a pergunta aí, Luizão, pra quem
chegou agora. E você, Guilherme, qual que é o videogame preferido do seu pai aí? Qual que é o jogo que ele também tá jogando agora?
É o Xbox?
É esse? E o jogo que ele tá jogando? Ele tá jogando alguma coisa nessa jossa aí?
Ah,
O que, que o papai mais gosta de jogar? Você esqueceu? Você esqueceu? Aquele...
Aquele do capacete lá que eu esqueci o nome.
É, aquele lá do capacete, o Halo.
É, Halo.
Isso, tá vendo? Nem sabe que tadinho. Bicho, eu não consegui introduzir nesse jogo ainda, não tem problema.
Mas muito bom, muito bom.
Boa. E o Fernandinho, ele tem também... Ah, ele já até falou também, né? Mas qual que é o preferido do pai dele? Ele não falou, né? O jogo. Lança aí, Luizão. Qual que é a pergunta pro Fernandinho?
Pro Fernando, é verdade, né? E aí, Fernando, qual que é o jogo preferido do seu pai?
Cara, sinceramente, é um joguinho de carrinho, meio que assim, tem que pegar algumas coisas. Não é o Mario, não, tá? Só não sei o nome do jogo.
Eu achei que você ia falar que era algum Dark Souls da vida. É um jogo de carrinho, então?
O nome do jogo dele preferido é Disney Speedstar.
Ah!
Tava esperando algo exclusivo.
Eu pensei que fosse lá, não, não. Um Gran Turismo, então. Pelo menos, alguma coisa. Nem isso, né? Boa exclusivo que você gosta de jogar aí, viu, Boca? Parabéns. Boa. E aí, vai lá, Joãozinho.
Então, quero fazer essa pergunta aqui pro Fernando. Fernando, seu pai sempre se paga de bom, fala que é o melhor no jogo, dá cor em todo mundo.
Ele e também que assim, tá parecendo que nem eu, que sou viciado, e eu sou viciado em Roblox. Ele fica viciado nesse jogo.
Mas aí eu te pergunto, fala pra gente qual o jogo que ele é muito ruim.
São tantos, né? São muitos.
É, então, tem que pensar na lista. Claro,
pera que eu não sei.
Aí, ó, ó lá, já tá ficando igual o pai já, ó, tá fugindo.
A produção tá pressionando, hein, você tá vendo ali, ó, a produção.
Ah, meu pai é ruim no Roblox, porque ele nunca jogou. Ele jogou no mínimo uma vez, mas ele não gostou.
E você, Guilherme, qual que é o jogo que seu pai é ruim?
E aí, qual que o papai é ruim? Não sabe? Fala que o papai é ruim no Spider-Man.
Pode falar. Spider-Man.
Papai não sabe jogar Spider-Man, não sabe.
É claro, né? Porque não é no Xbox, é no...
É no PlayStation mesmo. PlayStation. Mas aí o papai joga onde? O Sonic, falando errado. O Spider-Man joga onde? No computador, né? Esqueceu? Já deixei você brincar lá e a gente tira porque é muito ruim aquele jogo, não é verdade? Não é muito ruim?
Ah. É. Olha, induzindo a criança.
Boa. Qual que é o próximo aqui? Então vamos lá. Já que, né, enfim, a gente tá entrando agora já nesse mérito dos consoles aí, vou até ficar quieto, senão vai dar ruim. Agora me diz uma coisa. Qual o jogo que você mais gosta de jogar com o papai?
Futebol.
Futebol? Não, mas eu tô falando de jogo de videogame, né?
Ah, tá.
Ó, desculpa, hein? A gente joga futebol de verdade, hein? Chupa essa. Então, mas no videogame, o que a gente mais gosta de jogar? O que... Aquele lá, lembra do Lego? Que a gente brincava bastante lá?
Ah, sim.
É, qual que é?
Lego City.
Lego City, isso aí que é legal pra jogar. Legal. Cooperativo, muito bom. E o Fê, qual que o Fê gosta de jogar com o papai dele? Conhecido
qual
também
jogo
como
você
Bruno.
Gosta de jogar com o papai? Qual que é?
O Gigabash.
Gigabash, muito bem, Giga filho.
Gigabash? O que é isso?
Gigabash, vocês não conhecem, né? O pessoal da caixa não conhece, né? Porque é outro exclusivo do Play. Que simula os grandes Godzillas, né? De Tóquio. E agora lançou um pacote do Ultraman, inclusive, né? Mas é muito legal esse joguinho, cara. E é cooperativo, jogo eu com o Fê. A gente joga bastante.
Show de bola.
Não conhecia mesmo, legal. Então vamos lá, pra gente aproveitar, porque é como a gente fala, né? Com criança a gente tem que fazer papo rápido, direto e reto. Vai lá, Boca, qual que é a última pergunta que você lança aí pros meninos?
Primeiro eu vou lançar pro Gui. Gui, tem algum jogo que você tá ansioso aí pra jogar?
Tem algum que você viu aí na TV, em propaganda, no YouTube, que você vê bastante, que você tá afim de jogar, tá esperando? Ou é mais Minecraft como treinar seu dragão, que é o que você mais gosta?
É, o que eu tava tentando procurar, né? Lá do igual do Lucas Games.
Ah,
Tava
entendi.
tentando procurar, mas não tava achando ninguém.
Mas fala pro pessoal qual que você, que mundo que você mais gosta de jogar, né, do Minecraft lá.
Como treinar seu dragão?
Como treinar seu dragão, porque você gosta bastante de dragão, né? Não é verdade?
Uhum.
Boa. E aí, e o Fê? E o Fê?
Qual jogo que você está esperando, Fê? Tem algum jogo que você está esperando, que você está ansioso? Um jogo que vai sair, lançamento, alguma coisa assim? É bem realista? Qual
Tipo
jogo?
assim, ele tem os primeiros bichos,
Ah.
qualquer um, que enfrentam o Godzilla, pode ser qualquer coisa. Aí, nesse jogo, meio que assim, vão você escolher a opção que bicho que você vai usar. Se você vai usar o Vidorá, você escolhe ele, aí você entra numa batalha. Aí vai ter três bichos, pode ser qualquer um mesmo.
Mas esse jogo vai sair ou é um jogo da sua imaginação?
Talvez saia.
Olha, talvez saia. Ele imaginou o jogo aqui e é o que ele quer. Se tiver algum desenvolvedor
Sabe?
anotando a ideia aí, ó.
É isso que eu ia falar agora. Pelo menos já tá trazendo uma ideia, já tá trazendo uma proposição de game aí, ó. Por que não dizer, ó, futuro desenvolvedor? Por que não, não é verdade?
Exatamente.
É isso aí.
Eu que ele já
Muito
bolou na
bom.
cabeça aqui. Tá
Já dá
certo.
pra vender a história, pô.
Né? Já dá pra fazer acontecer.
Você não tá achando esse
E.
jogo, ele falou, porque não saiu ainda, né? Ninguém
Não
criou,
saiu ainda, né?
ele não
Por que
tá.
será, né?
Não anunciaram, mas daqui a alguns anos ele vai anunciar.
Boa. É isso aí mesmo. E, gente, essa ideia do primeiro bloco aqui é uma coisa bem curtinha mesmo, só para poder interagir um pouco mais com esses que são os nossos pupilos, né? A nossa nova geração que vem aí, que também mantém essa, como fala? Não vou falar vício, né? Mas na verdade esse gosto que a gente tem de longa data, que pelo menos como antigo jogador, a gente sabe muito bem separar realmente do vício, do prazer, do que a gente usa como formato de happy hour também, por que não dizer, né? É uma forma também de diversão, né? E quando a gente consegue fazer essa separação, entender, nada mais justo do que a gente repassar essas coisas que pra gente são boas, que a gente gosta, mas de uma forma correta para quem? Para nossa nova geração. Então temos aqui os nossos dois exemplos, trouxemos para fazer essa brincadeira rápida aqui com a gente. Mas, como a gente sabe, quinta-feira é pós-feriado, né? E já pré-novo feriado, então as crianças ainda têm aula amanhã. A ideia é eles vão descansar, né? Vão dar uma dormidinha enquanto o pau vai torar aqui, porque agora o bicho vai pegar. Então, assim sendo, Joãozinho, Luiz, Boca, vocês querem lançar alguma pergunta para esses meninões lindos aqui, para a gente fechar?
Eu queria falar um pouquinho da experiência que eu tenho também com meu filho. Ele
Por
não está aqui
favor.
para responder a pergunta de vocês, mas assim, é legal a gente fazer essa interação com a garotada, fazer uma introdução e também participar do que eles estão trazendo de novo, né? Porque tem muito jogo que não vai nos agradar, mas agrada a eles, que faz parte da geração deles. Então, assim, meu filho joga muito Brawlhalla. Eu e ele contra o computador, assim, ele adora. E aí a gente fica naquela coisa, né? Tipo, eu salvo ele, eu mato alguns inimigos mais difíceis, para sempre sobrar eu e ele no final e ter aquele embate cabuloso de que ele ganha por um tri, sabe? Então, Brawlhalla é um jogo que é bem divertido para jogar com a criançada e ó, vários outros, assim, que a gente tenta introduzir, mas eles ainda têm dificuldade. E, lógico, né? Minecraft é o rei deles. Meu filho, tipo, se deixa o computador na mão dele com Minecraft, cara, o moleque nem come.
Ah, e é impressionante isso, né, cara? Realmente como pega essa coisa fácil. E até aproveitando, óbvio, que você falou um pouquinho dessa história, que é sempre bom, né? Cada um de nós temos uma história muito bacana e marcante com os nossos, né? Até porque não dizer, nós como filhos também, eu posso dizer, ontem mesmo estava com meu pai, tirou uma foto bem bonita, né? Com uma recordação que a gente sempre tem que ter. E é alguém que me introduziu a primeira vez no Atari, né? Se for parar para pensar, né? Na nossa história quando nós éramos crianças, né? Então realmente é um momento marcante, sempre vai ter alguma história para contar. E eu vou aproveitar também que ele tá aqui, nem né? O Joãozinho, você, Joãozinho, também, que já tá aqui na nossa família há bastante tempo, né? Família dos amigos. O que que você mais jogava com seu pai, cara?
Ah, nossa. O primeiro videogame que eu tive com ele foi o GameCube. Lembro de ver ele jogando bastante o Zelda, aquele Zelda mais cartunizado, o Wind
Wind
Waker, né?
Waker.
É,
Wind
isso.
Waker, isso.
Eu vi ele jogar bastante. Depois a gente foi pro PlayStation. Mas uma coisa que a gente sempre jogou muito. É, o Boca tá com essa carinha aí, mas depois a gente foi pro Xbox, tá? Pra deixar claro. Ah, mas uma coisa que eu jogo bastante com ele é FIFA. Sempre dando um escuro nele, né? Mas.','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ainda, né? Ainda, né?
Ainda, ainda.
Boa, legal, show de bola. Então, vou deixar aqui meu agradecimento, filhão. Obrigado, viu, pela sua participação. Falar um pouquinho dessa história gamística que está só começando. Fefe também, querido. Obrigado pela participação aqui, por
Agradecendo.
essa pequena bagunça aqui com a gente, tá bom? Bom descanso para vocês.
Pode
Boa aula
ir
para
lá, tá tudo
vocês
bem, tá?
amanhã. Depois a gente vai fazer uma outra sessão, um pouco mais aprofundada, mas a gente vai jogar todo mundo junto, vai ser bem legal, tá bom? Dá um beijo para todo mundo.
Tchau.
Tá, tchau ali, ó,
Beijo.
todo mundo.
E ó, antes de enquanto eles estão aqui, só para, olha lá, quem tinha mandado aqui também. Olha só, o mentiroso, olha lá, Roger Escudeiro, mais bonito e com certeza será o mais coerente do debate. Ah, mas é um paizão mesmo. Boa noite, grande Roger. Valeu pela presença, meu irmão. Faz falta aqui, hein? Naya Yamamoto, parabéns aos papais. Obrigado, Naya. Valeu pela presença. E olha quem tá aqui também, olha só isso, hein? Canal Milhas e Milhas, o nosso mestre do terror, mestre Cássio. Aí, galera da nova geração do Game Wars XP. É isso aí, você viu? Não sei se você conseguiu escutar a tempo, Cássio. Você viu que tem novidade aí, hein? Em breve, mais Baby na parada. O grupo dos amigos aqui só crescendo, minha gente. Boa! É isso daí. E o Roger falou no final: a gente perde pra deixar o filho feliz. Não tem nada como. É isso aí, minha gente. Quem nunca, né? Quem nunca colocou um controle desligado pra criança
Nossa.
jogar? Ou um controle sem, com a bateria, né, encerrada? É assim que funciona,
O
gente.
controle de
Ah,
Play
ele não
3 com o
parecia
Xbox
muito.
Play 4, quem nunca?
Quem
Ele
nunca,
não
né? Então
parecia muito feliz quando perdeu esses tempos. Não parecia, mas.
não é, então. É, o
Ó.
escudeiro sempre foi ruim, então.
Não, né? Por isso que eu fiquei com pena quando ele falou que não vinha pra cá, cara, porque hoje ele ia ser tão massacrado, coitado. Porque assim, sempre foi ruim, fato. Só que
É,
a gente também
ainda dá
sempre disse
tempo.
que.
Se
Não, dá
quiser.
tempo. Se ele não ficar com medinho, ele cola aqui, eu passo o link. Mas é aquela, né? A gente sempre fazíamos com ele tipo o inverso, né? De criança, que a gente deixa a criança, né, sem controle desligado e tal. E pra ele a gente falava: nossa, você é bom e tal, porque ele sempre foi o mais idoso da turma, né? Não, assim, tirando algumas outras
Ah.
pessoas. Mas por ser, né, o mais idoso, então a gente também fazia o processo inverso, né? Pra ele não ficar triste, coitado. É assim que funciona. E ó, então pra já lançar essa guerra, né? Olha lá, e o. Roger só complementou, né? Fazer seu filho feliz, claro. E o grande Cassião falou: não peguei essa notícia, não. Mais um caixista a caminho. Uhul, é isso aí, caixista eterna.
Não, 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 vai ser
Caixista.
sonista, sonista.
Caixista, menina, é isso aí.
O importante é
Então, ó,
ter
pra...
saúde.
é ter saúde, exatamente. Então, pra gente dar início aqui no nosso segundo bloco, enquanto eu vou reorganizando meu cenário aqui, eu já vou lançar a pergunta já pra já vir à tona, gente. O ponto é, vamos fazer um doisinho aqui já, né? Que é. Qual que é o game que você tá jogando agora, beleza? E na sequência já emenda, cara. Qual que é a sua análise? Depois de tanto tempo, né? 9 meses aí que a gente não se encontra, ó. Eu acho que foi proposital, hein, Luizão? 9 meses e tal. Então, depois de 9 meses aí que não voltávamos aqui pra fazer um encontro ao vivo. Então, hoje, qual que é o game que você tá jogando, né? Nesse momento. E, claro, qual que é a sua análise do atual momento do mercado de games? Eu vou começar pro meu amigo zoado aqui do lado. Boqueta, começa daí, vai lá.
Você quer que eu fale o quê já? PlayStation 5 King, sempre, líder em tudo, absoluto, o ganhador de todos os prêmios que vai ter. Depois vem o Nintendo Switch, e aí, em terceiro lugar, que é óbvio que não tem mais nenhum, né, para colocar, vem a caixa, com o Star Flop 30 FPS,
Não,
que é
se
tão
bobear,
bom,
ainda
né?
tem PC antes da caixa, né?
Não, mas o PC, não, não vou
PC é
colocar PC.
plataforma neutra, mas
É,
ainda assim pode vir
PC.
primeiro que o Xbox.
É que
Não,
você
mas
colocar o PC não vai ter graça, né? Não
se
vai ter
fosse
comparação.
colocar isso daí, você começou. Na verdade, todo console é um PC otimizado para rodar, né? Então, você não compra um PC somente para jogar jogos. Você compra um PC para outras aplicações, através de trabalho e tal. Então. Às vezes é por isso que eu acho que eu gosto mais do console, porque você colocou o jogo, você sabe que ele já vai rodar daquele jeito, já vai rodar tudo bonitinho, não precisa otimizar nada, não precisa ajustar nada, você vai jogar e acabou. E outra, você tem as gerações e gerações que você pode comprar o jogo e você sabe que ele vai rodar. Não interessa spec, você não precisa fazer upgrade, não precisa fazer nada. E, obviamente, todos são desenvolvidos praticamente para a arquitetura, né, do próprio console e não para porte de PC, né? Mas então o momento atual tá muito, assim, essa geração aqui ficou muito claro, assim, o que, que vale a pena fazer um investimento em alguns jogos e ter alguns jogos exclusivos, que é isso que vai liderando as plataformas, até as próprias vendas, né? Você ter atrativos ali, tanto de hardware quanto de software, para você poder manter o que é a atual geração, né? Apesar de não estar muito forte ainda, né? Eu sei que o Luiz vai falar que não viu nenhum jogo da nova geração. Eu já discordo quase que 100% dele, porque você viu um salto, não graficamente, como a gente estava acostumado, que a gente pegou essa parte lá do... É o que a gente sempre fala nesse debate, né? 8 bits, 16, 32, 64, 128. Você não vê esse salto gráfico, mas você vê um salto de hardware muito grande. Então você consegue otimizar, quanto melhor o hardware, né? Mais você consegue fazer o jogo ficar bacana. Então, para mim, atual momento, não tem nem o que falar. O PS5 tá esmirilhando. Então, se tiver alguma outra coisas absurdas para falar, eu tô pronto para ouvir as asneiras, mas tudo bem.
E qual jogo você tá jogando agora?
Jogos? Não, eu tenho uma gama muito grande aqui de jogos, né? Porque você sabe que eu não jogo jogo antigo, né? Isso daí é coisa de Retrobox ou de Xbox, ó. Até vai rimando, né? Então tenho, ó, eu até abri aqui, ó. Se vocês quiserem ver meu PSN Profiles, tá lá. Jogado com troféus, tá tudo bonitinho lá. Não é os caixistas que fica lá, não. Ó, vou passar meu ID, mas ó, você vê que eu não joguei o Star Flop. Eu só peguei dentro, né? Então eu tô jogando, ó, Alan Wake 2, jogo espetacular, Lords of the Fallen, o próprio Disney Speedstorm, que é gratuito, né? Esse eu tô jogando bastante também. O Dead Space, que saiu no EA Play, graças a Deus. Spider-Man 2, obviamente. FIFA UFC 24. Assassin's Creed Mirage. Esses são os principais que eu tô jogando mais, né? Ainda quero pegar o Baldur's Gate para jogar sério, né? Porque é um jogo que você precisa... Eu joguei a parte dele, eu joguei bastante no PC enquanto não tinha pro Play. E, nossa, cara, se tiver, eu não sei se tem... Acho que tem cross-save, né? Para passar pro Play, só preciso baixar aqui e continuar a campanha. Porque esse jogo aqui, cara, sinceramente, eu não vi nenhum jogo parecido com tanta opção de coisa para você fazer. Normalmente você tem algo já pré-definido nos games, né? Ah, missãozinha, vá ali, pegue o item tal, entregue em outro lugar, mate uns bichinhos e tal. Esse aí não, esse daí para você pegar um item ou fazer alguma coisa, tem inúmeras ações que você pode fazer. O próprio criador, o roteirista lá, o cara passou acho que mais de 10 mil horas em D&D só para poder escrever todo o roteiro do Baldur's Gate. Então, quem não, até quem não gosta... O negócio pegou de vez, né? Então, mas, né? Não preciso nem falar que tá indisponível ainda para qual videogame? O atrasa a geração. Xbox Series S, ó. Ferrou pros caras. Eu sabia que o ponto ia chegar, né? Isso é um dos joguinhos que vai ter aí. E aí você pode falar até o contrário aí.
Ó, antes até de passar a bola, já vou botar na fogueira aqui, é claro. Tá passando alguns vídeos de fundo, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do TGA também, que tiveram as indicações já realizadas. Então, esses vídeos que estão passando são de alguns dos que foram indicados, né, na nosso
Oscar falar,
dos,
né,
games, né? Mas vamos lá, dando prosseguimento aqui, bora botar na fogueira já. Já vai chegar e já vamos. Josinho, bora contra-argumentar esse monte de baboseira que esse jovem aqui falou. Mete bronca, filhão. E você, o que, que você tá jogando e qual a sua análise atual do mundo dos games?
É, igual você falou, né? Pura baboseira, cada um aí tem seu gosto. Tem alguns que preferem pagar R$400 num jogo de 10 horinhas, tem alguns que preferem passar uns R$50 numa assinatura e ter acesso a uns mais de 200 jogos muito bons. Atualmente, eu tô jogando muito Assassin's Creed, tô querendo zerar toda a saga. Joguei o primeiro, joguei o 2, aí o Revelations, Brotherhood, e agora eu tô jogando o 3. Mas fora isso, eu jogo também PUBG, CS, e o que me chamarem pra jogar, eu vou jogando. E pra mim, atualmente, o mercado de games não precisava ter pulado de geração, porque eu tava vendo o debate antigo, o antigo não, o 99, E uma coisa que o Boca falou lá foi que as pessoas esperavam que o pulo entre consoles, entre gerações, tivesse um grande avanço gráfico. E por isso as pessoas compravam os consoles novos. Para mim isso não aconteceu. Não tem nenhuma mudança gráfica relevante. As texturas não estão melhor. O mundo aberto não está mais vivo. Então, para mim, não corresponde ao que ele deveria, que deveria ser. Para mim, a única novidade boa está sendo as telas de carregamento, que aí eu posso bater palma para o Spider-Man, que aquele, a questão da viagem rápida está muito boa, de ser rápido, do jeito que eles fazem. Mas, para mim, o jogo é só isso. O Spider-Man está sendo só isso. Só essa viagem rápida. E mais nada de novo, mais nada de interessante.
Ai, 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 vamos lá, não vou nem passar pro Boca.
Ainda não passa, porque eu tenho que lembrar o tanto que ele falou dessas coisas. Ai,
vamos lá, vou passar pro Papai Fresco aí da turma. E você, Luizão, meu velho, o que você tá jogando? Sim. E sua análise?
Cara, eu tô jogando Onimusha Remastered.
Aí, ó. Aí, Cassião, o menino das antigas aqui, ó, só jogando velharada.
É, então, eu tô numa entre safra agora, porque assim, eu entro em algumas camadas de limbo quando eu termino um jogo, e aí eu fico esperando o próximo e eu fico muito ansioso pelo aquele próximo. Então, como eu tava super empolgado pra jogar o Spider-Man agora, eu tô empolgadaço pra esperar o Final Fantasy Rebirth. Só que ele só sai em fevereiro. E eu talvez nem consiga jogar, porque eu vou ter uma filha pra criar na mesma época ali, ó. Então, não sei como é que vai ser. Mas eu tô na expectativa de esperar o Final Fantasy, então eu tô jogando tudo que eu já tinha adquirido, mas tava meio que congelado lá na minha biblioteca. Então agora eu tô jogando o Onimusha Remastered, só pra relembrar, ter aquela memória afetiva ali de um bom jogo de Play 2. E também tô agora já no pente pra jogar pra platinar o The Last of Us 2, que eu só preciso coletar lá os colecionáveis. E quero jogar também o Final Fantasy VII Crisis Core, né, que eu comprei também, ainda não joguei, nem instalei ele no game, mas está lá porque eu quero já emendar um no outro. E, cara, sobre a questão da indústria atualmente, é o que o João falou, não, eu acho que ela não precisava vir tão cedo. Tipo, a gente já tem 3 anos de nova geração e a gente ainda está vivendo muito na geração passada, porque as desenvolvedoras ainda estão travadas por causa disso. Então, assim, beleza, evoluiu na questão hardware, na questão load, ser mais rápido, etc. Legal, isso aí era um passo que a gente sabia que ia ter. Mas, assim, os jogos não acompanharam na questão de textura, não acompanharam na questão ainda de narrativa, que pode ser melhor por causa do SSD, etc. Então, assim, ainda está na estrutura antiga. Então, os caras poderiam já estar muito mais além e estão sendo travados por alguma coisa que eu não sei se foi a pandemia, eu não sei se é o Série S que está travando a geração de verdade mesmo, que eu acredito que sim, mas não sei se chegaria a tanto. Mas eu acho que realmente, se a geração nova, se o Play 5 e o Série X saíssem hoje, eu acho que seria muito melhor do que ter saído há 3 anos atrás e a gente só ter aí consoles Pro desde então.
Perfeito, perfeito. É, uma pessoa um pouco mais consciente. Uma pessoa um pouco mais consciente aí. Vou falar o quê, cara? Eu vou falar o quê do negócio como esse? Eu, vocês sabem, eu não fiz aquisição nenhuma da nova geração até o momento e nem o farei. Porque, de certa forma, é um preço muito elevado. Ah, mas você comprou um computador notebook com placa RTX. Não é a questão. O ponto é, para investir no console, na casa, a época, quando ele foi lançado, para as coisas que tinham a previsão de sair, para o novo investimento que está acontecendo, principalmente na plataforma do PC, nesse momento, nessa geração, eu acabei fazendo uma migração. Voltei para o PC de novo. Voltei para a plataforma desktop. Por quê? Desculpa, no caso, no Note Gamer, né? Por quê? Uma, pela mobilidade, que me facilita pra caramba qualquer situação. E a segunda, porque a maioria das publishers acabaram direcionando, viram que realmente, cara, por exemplo, Sony decidiu, não posso mais ficar 100% só no meu ecossistema Sony aqui, nas minhas plataformas e tal, que eu lanço, meu console, hardware e tal. Não, porque, cara, precisa fazer grana, esse é o ponto. O mercado é determinado por isso, tem que fazer grana. Então começou o lançamento dos seus games, que são aqueles que me fizeram, no passado, ter o Play 3, que me fizeram ter o Play 4, e não comprei o Play 5, óbvio, pela questão de valor, como eu disse. Mas principalmente por quê? Porque os games, mesmo que tenham um delay, e isso pra mim é diferente, indiferente, porque eu não sou mais aquela pessoa que compra o game no lançamento ou joga no lançamento, vídeo Game Pass, a gente fala daqui a pouquinho, mas por fator de momento de vida mesmo. Mas pelo menos eu prefiro ter o game e eu posso jogar onde? De preferência no mesmo lugar. Então o PC para mim hoje se tornou uma plataforma prioritária por isso, porque tanto tem os games da Sony publicados por ela ou terceiro que eu posso jogar, a maioria eu já tenho por aqui também. Ah, mas tem os novos que você não tem. Foda-se, tô nem aí, eu jogo depois. Né? E os da própria Microsoft, que para mim já era o de praxe, né? Que eu tenho a assinatura do Game Pass já de trocentos anos, vou continuar tendo, porque o fato de você ter o game lançamento ali, day one, para mim faz toda a diferença sim, apesar de não estar conseguindo jogar, mas o me facilitou a jogar um Starfield, por exemplo, que a princípio eu gostei pra caramba, mas você precisa de tempo para poder jogar, e se falar que o jogo é zoado ou qualquer outra coisa, vai levar porrada. Que mais? Cara, tem vários outros jogos que eu acho muito interessante esse modelo de consumo e de disponibilização, porque, por exemplo, tiveram vários joguinhos que eu fui jogando que se eu não tivesse a oportunidade de tê-los pelo Game Pass, muito provavelmente eu não os conheceria e nem jogaria. Exemplo, um que mexeu bastante comigo, cara, curto, uma aventura 3D que eu particularmente gosto bastante, principalmente 2D, mas esse daqui foi aquele Bramble, The Mountain King, por exemplo. É um joguinho que eu não dava nada. Aí eu comecei a ver algumas avaliações, o pessoal comentando e tal, falei, nossa, que legal, tem no Game Pass, vou baixar. E quando eu joguei, cara, que surpresa, que jogo maravilhoso. Uma história muito legal, pesado, me lembrou assim até um certo momento o Little Nightmares, por exemplo, né, do peso, daquela tensão e tal, mas acima de tudo, cara, um jogo simples, né, e bonito, graficamente, por ser de um game do tipo indie, né, como a gente diz, mas um game completamente bonito. Então, resumindo, entre triple A's da vida, que a gente sabe que agora leva uma eternidade para ser desenvolvido e até ser lançado, o que exigiu com que essas grandes empresas, eu tô falando agora de Microsoft, que a gente pode até comentar daqui a pouquinho da aquisição que finalizou aí de vez, que foi da ABK, né? A Activision Blizzard King, por exemplo. Cara, agora o mercado é esse. É quem tiver maior soft house na sua alçada, cara, vai poder ter uma janela de lançamento muito mais encurtada. E aí é fato que quem tiver alimentando o seu ecossistema segue o barco. Ah, mas você tá falando da Microsoft que tinha lá Rare, tinha lá todas essas outras empresas que não lançou porcaria nenhuma. Entendo que o momento é outro.
Tinha não, Rare, tem.
Ainda tem. Ainda tem. Mas não tá lançando nada. Tá alimentando o game como serviço, que é aquele Sea of Thieves lá, que, por exemplo, não é um estilo de jogo que eu curto, mas, cara, tem público, tanto que continua mantendo o game até hoje, esse é fato. Vai ter uma atualização de 10 anos agora do Call of Duty lá, por exemplo. Então, enfim, tem não, tô falando específico da Rare, porque eles têm muitas propriedades ali, né, intelectuais, que poderiam ser melhor exploradas, sim, concordo nisso com vocês. Por exemplo, né?
Tá, mas eu fico comentando, né?
É que aqui é a licença da Nintendo, né, do personagem, né? Okay. Aí não, acho que não tá mais pra Rare, pra produção de games, né? É tipo a Sony, né, pelo que eu entendi. Acho que se não lançasse games do Spider-Man depois de X tempo, ela perderia naturalmente a licença. Acho que tem alguma coisa assim e tal. Mas resumindo, falei, acabei pegando alguns atalhos. O ponto é, hoje eu estou no PC justamente por isso, por ter ainda essa facilidade de migrar toda a minha biblioteca do Xbox, que eu já tinha e ainda tenho videogame. Deve estar aí em cima, vocês devem estar vendo. Tá comendo poeira, fato, mas ainda faço meus rewards lá e do mais eu acabo jogando dentro do PC, da mesma forma. O que eu tô jogando mais? Cara, faço minhas partidas de Halo Infinite multiplayer aí, uma vez por noite, pelo menos, só pra dar aquela descansadinha. E os games que foram sendo lançados no Game Pass, eu vou jogando, testando e tal, mas nunca pegando pra ir até o fim. Isso tá mais difícil mesmo. Isso eu confesso. Quer colocar algum complemento aí, Boca? Falar alguma baboseira?
É, o que você falou que você tá pegando? Rewards?
Os rewards, tô
que coisa,
pegando
não?
As conquistinhas, né?
Caiu bastante a recompensa do rewards?
Não, caiu,
nesses
sim,
últimos tempos?
Bastante, cara, caiu do que não ter, né?
Bastante não. Aí depende do
PlayStation Start, não, tem, rapaz.
Tem, beleza. Quanto que você já... Quanto que você já como fala?
Cara,
já trocou?
Ó,
quanto você já trocou aí?
Ó, pra você ter uma ideia. Não, desde o começo, não tem nem o que falar.
Não, é valor. Tô falando de valor. Quanto que você já...
Calma, meu amigo, calma. Você quer ficar passando pano e você sabe que o negócio diminuiu drasticamente aí.
Não,
porque afinal,
vai lá, depois eu complemento.
Afinal, todos têm que pagar, né? Inclusive as skins do Halo Infinite aí que você consome virou uma raridade.
Nem então, compro.
É, mas é lógico que você não compra, porque você é um cara sensato. Você vai gastar um caminhão de dinheiro para ter uma skin num jogo que praticamente ninguém joga, né?
Diga-se como de passagem, gente... não só Halo, pode continuar.
Não só Halo. Agora o Starflop 30 tem menos players que o Skyrim. Que coisa, não?
Nossa.
Ia ser o jogo das décadas, tudo, né? Então, realmente, cara, Eu não tenho nem o que falar. Minha bronca do Xbox, você já sabe qual que é. Porque eu tenho o Xbox, né? Então, vocês podem falar, ah, sou sonista, não sei o que. Não, eu tenho os três. Dá pra ter os três. Por quê? Porque a questão é que eu gosto de jogo. E a pior coisa que a Microsoft fez nessa geração foi ter comprado uma porrada de empresa e, mesmo assim, os caras não conseguiram entregar nada de qualidade. Mesmo assim. Nem o Gears que eu esperava. Até o Forza tá ruim, cara. Até o Forza Motorsport tá ruim.
Nem a impressão minha ou aquele antigão lá da Sony, do Play 4, Drive Club, tá melhor do que esse Forza novo.
É. O Driver Club, esse daí é...
Os caras tão viajando,
né? Não, tem, cara.
Comeram cocô, velho.
Não é nada. Não,
então,
é gosto deles, né?
É um negócio cegamente, né? Eu não, eu brigo por qualidade. Eu sei que vocês não estão...
Ah, briga por qualidade...
Briga por qualidade. Você tem os melhores jogos e melhor qualidade é no Play.
Vamos falar de qualidade? Qual jogo da nova geração que tá rodando em 60 FPS e não foi indicado pro Game of the Year? Do Xbox.
Qual jogo que tá rodando em 60 FPS e não foi indicado?
É.
Qual que é?
Não tem, né? E o que tá rodando em 30?
Não, mas e esse game que tá passando aqui agora,
também,
inclusive,
né?
De fundo?
Ah, então tá bom.
Hi-Fi Rush. Então, esse Hi-Fi Rush aí, eu não tô entendendo. Ele...
Não, mas não tá na principal, Raul. Não começa.
Não, mas sim. Não, aí
não
tá calma,
na principal.
Calma.
Ó,
mas o Spider-Man, ele roda nos 60, se tiver
já,
no modo
eu já vou lançar aqui. Eu já vou lançar aqui só o novo vinhetinho aqui, ó. Que já vão começar a falar do TGA, né? As indicações foram feitas e tal. Acho que a gente já vai acabar entrando nesse mérito, não tem pra onde correr. Esse game aí, Luizão, por exemplo, tá passando de fundo aí. Foi uma das coisas, cara, mais surpreendentes que teve nos últimos tempos. Exclusivo pra nossa plataforma, ecossistema Microsoft, né? E, cara, é um jogo sensacional. 60 FPS, ah, mas é cartunesco. Não importa, eu tô falando de jogo, de qualidade. Não tô falando se é porque o jogo, cara, tá utilizando Celsius. Se é porque tá utilizando as CGs mais atuais. Não, é jogo, cara. Tem que ser divertido da mesma forma. Performático, sem bug e funciona, que é uma maravilha. Surpreendeu. Simples assim.
Não, só não tá
bem. Performático e sem bug. Isso é algum pré-requisito para jogo bom?
Não, de forma alguma.
É parte construtora.
Não é. Só estou dizendo que há um exemplo que, por sua vez, ele é exclusivo da plataforma. Então, sim, teve nesse ano.
Teve,
só pra contra-argumentar sua fala.
Tá, vocês jogaram?
Sim.
Hi-Fi Rush joguei, óbvio que não finalizei, mas joguei ele sim.
Tem que terminar, se o exclusivo é bom.
Não.
Quando, olha aqui,
não me pergunte de término, porque eu não sei o que é isso há muito tempo.
Mas quando o game é bom, normalmente você termina ele.
É muito fácil,
jogo curto,
né?
Sim.
Terminar
jogo, curto,
jogo...
Sim,
exato. É fácil terminar todo exclusivo quando tem tudo 8 horas, né? E umas cutscenes ali aqui que ocupa mais tempo.
Ok, esse game eu adquiri, Lies of P, por exemplo. Mas esse eu sei que é um que eu não vou conseguir jogar tão cedo, cara. Por mais
esse
que seja
é
relativamente
bom.
Curto.
Muito bom.
E tá muito bom. Bonito, bom, cara. Foi uma bela de uma surpresa também. Gratíssimo.
Dá pra ver na demo, né? Que ia ser um jogo bom. Puxou muito de Bloodborne, que também é um jogo bom, né?
Exato. Essa coisa mais gótica.
É, o Bloodborne é exclusivo de quem, velho? Ah, tá.
PlayStation 4, né?
Ah, então tá.
PlayStation 4. Não, é porque existe um negócio, né, que se chama parceria.
É de 3, né?
Né? Tipo, a empresa ela não foi adquirida, mas ela prefere fazer, né, alguns acordos do tipo, ó, você só vai lançar esse game aqui na minha plataforma. Aí agora que um grupo gigantesco, o ABK, foi adquirido, nossa, não pode, porque agora a Call of Duty vai ser exclusivo, vai matar... Cara, são negócios. E se tiver que ser exclusivo agora da plataforma, que seja. Do mesmo jeito como o próprio Bloodborne acabou sendo, e que várias outras... Eu não vou lembrar agora alguns, mas muitos outros acabaram sendo exclusivos, como, por exemplo, o Final Fantasy VII, né? Que já deveria ter caído aquela exclusividade de plataforma, continua. E vários outros games aí da linha japonesa, que infelizmente acaba ficando muito na plataforma da Sony. É uma realidade. Não concordo, mas fazer o quê?
Aí uma tem que realidade. Ter mas também. Você coloca em outra plataforma, não vende? Porque a própria... Os caixistas não compram. Para jogo, cara. Não,
eu acho isso muito engraçado.
Os caras esperam até o último momento sair no Game Pass. Se não sair, não joga. Então, assim, como é que você desenvolvedor, vai colocar lá e diretor, o cara dono da empresa, vai colocar um jogo lá na plataforma de serviço, sendo que ela não vende, e você vai colocar no PlayStation e vende? Qual das duas, olhando para negócio, em qual das duas você investiria?
Mas a única coisa que vende em PlayStation é COD e FIFA. Porque os exclusivos, que é bom, menos 10% compra.
E o Spider-Man, que vendeu?
E o God of War?
Vendeu quanto?
Mas vendeu quanto?
E uma base de quanto? Quanto
cara, jogador tem no PlayStation? Vocês vivem numa...
Não é mais Sony vende o mesmo que o Xbox.
É uma bolha. Que?
Não. Pode procurar.
Biruta. Não, é porque a fonte dos caras que você pega, eu já vi lá onde que é. Inclusive o Raul também segue, você fica com vergonha de mandar no grupo o nome do cara, porque você sabe que aqueles caras, os caras eles colocam... Teve uma pachorra de falar que o Starfield não foi indicado, porque senão ele ganharia. É. Cara, tem uns negócios que realmente é um delírio.
Você tá falando, coletivo. Mas eu não uso Twitter. Coletivo. Não é minha fonte de informação, é igual um sonista.
Piterou, ó, tem um negócio lá.
Irmãos...
Você conhece esse cara? Piterovo, que foi o que você. Foi o que você colocou lá no grupo. Se você não tá lembrado, pega os seus posts aí. Esse cara aí é outro lunático. Os caras. Igual
tem. Quem é que tava usando também. Os irmãos piologos por aí há pouco tempo?
Mas.
Quem tá usando eles como referência?
Eu concordo com a opinião. Eu quero que você pegue alguma coisa do que eles falaram lá e você retruque. Fala assim, não, isso aqui é mentira. É só
fazer. Não tem como você retrucar a insanidade,
não,
né?
Não, você pode não, falar.
O pai maluco é um doido e meio.
Não, e assim, os irmãos Piologo, eles são comediantes, eles fazem uma zoeira. Só que a zoeira deles é tão assertiva na coisa mais óbvia que tem, que é o lance de mercado que o Boca acabou de descrever, que, cara, só tirando sarro pra fazer a coisa ficar desse jeito. E, tipo, cara, os números do Spider-Man, os números do God of War são absurdos.
Isso, em termos de venda. Tem uma semana aqui, cara.
E é só você pesquisar no Google, cara.
É, não, pode procurar. Então.
Qual que é o tamanho da base tá aqui, da Sony, ó, da PlayStation?
Spider-Man 2 Sales, ó. Spider-Man 2 Sales. Se você colocar, olha aqui,
quanto?
Ó. 5 milhões de cópias na primeira semana. Na primeira semana.
Acumulado. Acumulado tá quanto com essa base que existe? Aqui, ó.
Não, mas calma, tô falando. É record break isso daí, cara. Qual jogo que vendeu na plataforma do Xbox, cara? Por isso que eu falo,
aqui, ó, exclusivo aqui,
ainda manda. Manda, o Xbox ainda manda. Se lançar, é o que eu falei pra você. Se lançasse, por exemplo, Gears Remake, alguma coisa assim, ou algum jogo de franquia já. Eu tô esperando, cara, o Hellblade. Quando que vai lançar agora? É só promessa atrás de promessa, não, cara. Você não dá pra você ficar com uma plataforma onde só vive de promessa, cara. E a plataforma vive assim, ó. A minha grande bronca com o Xbox agora é o quê? Os caras compram uma grande indústria, e aí colocam jogos lá e querem os méritos como se fossem deles, né? Como se fossem eles que estivessem produzindo tudo. Não, eles só compraram e colocaram a marca lá, entendeu? A mesma coisa que eu desenvolvi alguma coisa, o cara vai lá, compra e fala, agora é meu. O WhatsApp não foi o Meta que desenvolveu, foi outros caras. Só que eles colocam a brand lá dele. Por quê? Porque comprou. Então a minha grande, o Microsoft Studios faleceu, cara. Se tiver algo de... Por exemplo, pega uma franquia, vocês querem fazer isso? Beleza, vamos fechar um acordo aqui com a Marvel, vamos fazer, sei lá, igual tem o Marvel Ultimate Alliance pro Nintendo Switch, que é muito bom. Não sei se vocês jogaram, o 3 é muito bom.
Então, o 3 ainda não.
Cara, tem personagem a rodo, tem um monte de coisa, cara. Pega ali uns contratos, é questão assertiva. Dinheiro os caras têm, mas eles não querem assumir essa bronca. E aí eles fizeram essa cagada, na minha opinião, de lançar o Xbox Series S, porque assim, o que está atrasando a geração para mim em termos de gráfico que poderia ser melhor? É a geração passada, e isso inclui o PS4 também, porque todos os jogos saíram também para o PS4. Então, enquanto continuar a sair jogo para o PS4 e jogo para essa carroça desse Xbox Series S, cara, vai travar. O Baldur's Gate é um exemplo claro, que foi mandatório da Microsoft, se não tivesse tela dividida, não fosse igual para os dois consoles, eles não deixaram lançar. Então,
mas você,
cara,
viu quantos FPS tá Baldur's Gate no PlayStation 5 com tela dividida?
Cara, também, mas não tá, interessa. Lançou. Eu prefiro jogar
desse
jeito. Se
for lançar de forma porca...
Não, mas não é de forma porca. Não, mas eu não testei ainda.
Não é uma forma boa, é?
Não,
mas daqui a pouco eles fazem uma atualização e resolvem um problema. Cara. E o Xbox vai ter quando esse problema resolvido?
Então, opa, aí
vai sair no lançamento já.
Então, eu ouvi dizer que vai lançar, os caras vão lançar agora, vai ter uma data do Xbox na...
Acho que até
no Game Awards. Não, no Game Awards já anunciou. O cara já anunciou. Da Larian Studio já anunciou que na TGA vai ter lá. E também lançaram a Deluxe Edition lá e tá lá do Xbox. Isso que eu tô falando. Tipo, já perdeu aquela hype. Eu já fiquei puto porque lançou pro PC um mês antes do PlayStation, cara. Então, às vezes, você vai comprar, se você gosta muito do jogo. Eu tenho um amigo meu que ele jogou mais de 1000 horas no primeiro capítulo do beta, cara. Então, cara, pra esses caras, se tivesse atrasado, pô, o cara ia perder quase o interesse, né? Não.
E rolou uma pergunta aí da base, né, dos consoles. Eu fiz uma breve pesquisa aqui no Google e já apareceu o seguinte. Nintendo Switch vendeu até setembro desse ano, tá? Vendeu 48,82 milhões de unidades. PlayStation 5 vendeu 42,23 milhões. E o Xbox X e o S juntos, 23,23 milhões. Então, assim, cara, o Play 5, só o Play 5 já vendeu mais que o dobro dos dois Xbox somando. Então, cara, você quer falar de quantidade de público, quantidade de base instalada? Não tem como. É número, cara.
Em quantidade de hardware vendido, não tem o que falar, inquestionável. Mas se você pega essa quantidade de pessoas que adquiriram o console, e se você pega a quantidade de jogos exclusivos que foram vendidos, cara, não dá nem 30%. Quanto que foi que você estava falando? Foi de 10 milhões, Boca, que você comentou?
5 milhões de Spider-Man na primeira semana.
Uma semana só.
Em uma semana, cara. Primeiro, God of War também.
Cara, God of War quanto, por exemplo, Ragnarok? Vamos pegar quanto que deve estar agora.
Vamos pegar aqui, ó. God of War.
O que é mais impressionante, não chega a 50% da base. Isso, assim, pra mim não faz nenhum sentido.
Mas,
né?
Cara, mais, o Starfield é muita saiu. O Starfield saiu, mais de 80% das pessoas não terminou a primeira missão, cara. O que adianta sair no serviço?
Mas aí X da questão.
Você pega o Starfield, mas.
God of War Ragnarok vendeu 5,1 milhão. Na primeira semana também.
Primeira semana, ok.
Primeira semana.
Até 1 de fevereiro vendeu 11 milhões de cópias. Até 1 de fevereiro.
Em fevereiro vendeu 11 milhões, cara. Ou seja, não vale a pena você fazer um jogo desse?
É um quarto da base.
E outra, cara, vocês pegaram uma IP nova. Uma IP nova, Starfield, uma IP nova, cara. E jogaram assim, tipo, ó, toy, faz aí. Tipo, do PlayStation tem os fracassos lá, o Forspoken. Apesar que é. Dá pra jogar, mas é ruim. Forspoken, tem aquele outro também, o Quantum Error também. Agora, cara, veja lá, Redfall. Você chegou a jogar Redfall?
Cara, nem senti vontade. E apesar então,
porque tem coisa, cara.
E quem jogou falou que agora com as atualizações que tiveram, ficou divertido.
Então, pode ser que tenha ficado divertido, mas é isso, passou, né? E isso que estava disponível. Cara, quando o jogo está disponível e ninguém joga, é um problema seríssimo.
Exato. O exemplo do Horizon, né? Do 2. Ele vendeu até dia 9 de maio 32 milhões de unidades. 3/4 da base. Então, cara, Horizon, não tem como. A galera compra exclusivo.
A soma da franquia.
Eu acredito que deve ter sido a soma da franquia.
É a soma da franquia, ninguém ferrando que vendeu tudo isso.
Mas todo mundo...
Mas aqui, o Halo Infinite, 20 milhões de pessoas. Forza Horizon bateu 32 milhões.
Bateu. Mas quantas vendas?
Quantas pessoas jogam agora? E não tem venda.
E quantas pessoas jogam o Spider-Man? Quantas pessoas jogam o Gol?
Mas, cara, não dá pra você quantificar isso. Isso que eu falo. Não é quantas pessoas jogam. É que o negócio está em declínio. Está em declínio. Só você não quer ver isso. É só você pesquisar. Ó, como a sua empresa é muito honesta, ela não divulga nem dado de venda, porque ela não quer ser humilhada, obviamente, né? E ela não divulga o dado de players, base aqui. Se eu for pesquisar aqui no site...
Disponível, pode procurar.
Se eu for pesquisar aqui no site, por exemplo, do PSN Profiles, o que eles estão jogando hoje aqui, ó? A galera do Play que tem cadastro no site, ó. Homem-Aranha aqui, ó, tá em primeiro. 7,1 mil players até agora. Segundo, Call of Duty. Em terceiro, Like a Dragon Gaiden. Né? Depois vem Mafia 2, Assassin's Creed.
Dá uma semana para ver qual jogo que vai ficar no topo.
Ah, mas eu achava que o Starfield poderia estar no topo. Que estranho.
Starfield na PSN?
Ah, é na PSN, isso aí foi mal.
Tá na PSN, cara. Não, agora. Não
Deixa
tem.
eu dar um pause rapidinho aí, porque a gente fica tanto tempo sem fazer live que até esquece de ser educado com as pessoas,
opa,
né?
Opa, é, fala olha aí que
aqui, eu ó. Caco Freitas aqui tinha dado pra gente um salve, meus lindos. Valeu, Caco. Opa, talvez não esteja nem online mais. Perdão aí pela demora, meu irmão. Valeu, cara. Obrigado pela presença. E o grande Roger te comentou com a gente, ó. Eu estou trampando aqui, mas ouvindo e trago verdades. Até hoje o PS5 não passa de um PS4 Pro 2, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Sempre
eu tô.
Tem que ser.
A Roger, gente não tá nem preparado.
Ele que não tá preparado, fugiu, arregou. Brave New World que a gente é. Boa noite, galera. Obrigado pela presença. Também a Aline Alves. Olá, meninos. Boa noite. Obrigado pela presença também. E o Roger finalizou o último aqui. Foi Spider-Man, 5 milhões de pessoas enganadas.
Discorda.
Quem comprou Spider-Man sabia em quem que tava se metendo, então não tem como ter sido enganado.
Valeu, cara, centavo.
É assim, é absurdo mesmo. E assim, a demonstração da Engine Unreal A5, cara, você vê que os caras usaram exatamente aquilo que eles colocaram lá, né? A demonstração lá, o fluxo, o cara pendurando aquela viagem assim e tal.
Spider-Man?
Foi utilizado no Spider-Man. Você coloca, dá pra ver exatamente que foi usado certinho, cara. Então, eles usaram muito. É isso que eu falo, é o comprometimento, não tem jeito, né?
E outra, detalhe em boca, rodando a 60 FPS no talo, com ray tracing, cara, em todo momento, ray tracing no óculos, cara, isso é impressionante, velho.
Não, tem coisa que os caras, assim, Insomniac é embaçado, os caras são embaçados, cara. É um estúdio assim que, ó, bota pra respeitar. É igual o Kill the Justice League agora que vai sair, eu tô interessado em comprar...
Vocês viram o gameplay?
Então, eu tô interessado em comprar só porque é da Rocksteady.
Exato.
Porque mas Rocksteady é embaçado, cara.
E esse vídeo que saiu foi ontem, hoje, né? Ontem, hoje
foi
também,
ontem,
que
foi
saiu.
Ontem.
Cara,
eu acho que esse jogo vai ser genérico, hein?
Cara, pode até ser, mas eu penso assim, do que mostrou um pouquinho da jogabilidade, pensando no Gotham, no Gotham Knights, que saiu, né? Nossa, agora há pouco e tal. O universo, enfim, cara, é bem diferente, paleta de cores, você vê que é um universo mais vivo, aquela coisa mais colorida e tal, e você vê a quantidade de informação que estava projetada naquela sessão do gameplay ali, cara, que eu imaginei, me lembrou tipo como se tivesse vindo, dadas as devidas proporções e contexto, é claro, o novo Avatar, né, da Ubisoft, que vai sair agora lá, o...
Nossa, esse eu jamais compraria.
Não,
no dia
esse
de
é
comprar,
um...
esse é o Far Cry 3 com skin.
É um Far Cry com skin do Avatar, literalmente. Mas a qualidade gráfica, eu digo assim, a quantidade de informação na tela, naquele mundo aberto, eu fiz só essa analogia com o do Kill the... Nossa, The Suicide Squad.
Kill the Justice League.
É o Justice League, Suicide Squad, falando besteira aqui. Que eu vi o vídeo hoje, mostrando aquela quantidade de informação que tinha na tela sendo renderizada ali em tempo real. Cara, eu achei lindo pra caramba. Eu falei, cara, beleza, é uma demonstração.
O Spider faz isso, cara.
Não, mas com a mesma riqueza de informação que tinha naquele
Sim,
vídeo.
Sim, o Spider faz isso, cara.
Jogue. Não posso falar
que eu não tô falando, cara. Jogue.
O que jogador, tem no Spider-Man ao mesmo
cara,
tempo na
jogador,
tela?
Jogador,
carro e bandido.
NPC, ué, jogador de...
Carro e bandido.
NPC pra caramba no chão.
O que tem no Starfield na tela? Um planeta e um monte de coisa vazia.
Um monte de porque pedra. Planetas, eles são vazios, né?
Planeta.
Eles são populados.
Ah, né? Olha a outra falácia. Você acredita que o cara falou que não tem a quantidade de planeta que estão vazios para deixar o jogo mais realista, cara.
Nossa.
Foi de uma cara de pau. O cara meter essa daí, cara, que não dá. Por isso que o Flop Field, eu nem falo mais nada. Eu já sabia que ia ser uma bosta. E eu só queria
Mas
jogar
existe
só para
população em outros planetas? Boca tem uma informação aí, galera, que a gente não tem.
Pois é, com a imaginação que eu tenho, e se eu tivesse poder para estar lá desenvolvendo, com certeza eu programaria cada população em cada planeta. Que não custa nada. Isso daí ia ser até um atrativo. Que nem tem vários jogos espaciais aí, cara, que dá um cacete de tanta coisa que tem pra se fazer lá. O próprio No Man's Sky, cara, não dá pra comparar.
Mas
o No Man's
Sky
é muito,
chegou
é muito melhor,
depois
cara.
De 5 anos.
Mas não interessa, ué. Tá.
O lançamento foi trágico.
O próprio HAL tá falando aí que o Redfall agora tá interessante. Por que, que o No Man's Sky não pode ficar? O Cyberpunk é o exemplo vivo.
Não, mas então, por que, que você quer exigir Starfield desde o início?
Porque é alguma coisa que não é inédita. Não é inédito, cara.
E o Starfield não tá em desenvolvimento faz mais de 10 anos também?
Cara, esse Starfield ia ser primeiro pro PlayStation. Os caras estão virados. Você sabe disso, né, ô Luiz?
Sim.
Essa bomba ia sair pro Play.
Começaram a conversar sabia. De exclusividade, por isso sabia, que a Microsoft né? comprou.
É, então, falou, não, daqui, ó, a gente já pegou o nosso projetinho, agora vamos tirar todos os, vamos pegar todos os louros aqui da vitória, igual o Modern Warfare 3, que é o quê? Os caras falam, não, é DLC, né? Agora tá aí, ó, se lançar é, DLC né? também, né? Não gosta de ficar falando que o Spider-Man é DLC, que o God of War é DLC? Aí é DLC, DLC, um jogo de historinha. Alan Wake,
falar...
cara... Alan
Wake,
vamos falar de coisa boa. É, o Alan Wake é DLC.
Cara, Alan Wake, os caras estão chorando. Cara, é inacreditável. Os caras estão falando que é historinha. E eles não jogam historinha, né? Porque tem o joguinho, é narrativa. E é filme. Então tem
isso.
Essas três coisas. É lógico, porque você vive na sua bolha. Você não vê os outros Twitter, cara. Você não vê Twitter, não. Você não vê Instagram.
Você fala de bolha e vive em Twitter?
É, é Twitter.
Twitter é a maior bolha de rede social que existe.
Depende de quantas pessoas você segue.
Aí você vai ver quem ele segue. É meu PlayStation, Mons Pio Logo, PlayStation Insano, PlayStation Sem Regras.
Você acha? Que não, é eu sigo os desenvolvedores, cara. Você não sabe o que você tá falando. Eu sigo os desenvolvedores japoneses, cara. Entra
pronto.
Lá no Twitter.
E eles vão lá e falam que...
Entra lá no Twitter.
Falam
entra
aí no... que é só historinha
agora
narrativa.
Não é Twitter, né? Agora é X. Entra lá no X e veja lá o que eles estão falando. Pra você ter uma ideia, o criador do Gigabest, esse joguinho que eu e o Fernando jogam, o criador, quando retuitou aqui o que eu tinha lá, né? Ele foi lá e deu um like. O desenvolvedor do Gigabest. Porque eu ganhei vários troféus lá. Isso que eu achei legal, a interação que eles têm. Mas eu sigo várias páginas de várias... E outra. Eu sigo, inclusive, página caixista. Página que os caras falam do absurdo. Por quê? Porque eu quero ter opinião diferente. Mas você vê que os caras não têm o bom senso. Então, para você ponderar alguma opinião,
como
primeiro
você
tem que ver os dois lados da coisa. Então, se você não está satisfeito com um lado, você vai olhar para o outro lado. Você fala, certo. Será que aquilo que o cara está
tá olhando
faz
lado
sentido?
Da caixa?
Oi?
Por que você está olhando o lado da caixa?
Porque eu tenho uma.
Não ia estar insatisfeito.
Porque eu tenho. Eu quero o melhor pro videogame. Você compra esperando que vá ter alguma coisa que você vai aproveitar. Você não
pois
compra esperando
é, que você prefere não... o tipo de jogo do PlayStation.
É, eu prefiro porque é a plataforma que eu mais me acostumei ao longo dos anos e não quer dizer que eu não tenha
a
por outras, cara.
Ô Luizão, vamos botar lenha nessa fogueira, porque esses caras vão ficar debatendo aí e não vão sair do lugar, fica falando só a mesma pomba girice. Ó, o jeito que a gente tá falando do TGA, tá passando esses vídeos aí, que são dos principais, né, informados, não sei quando faremos uma nova live, né, mas eu ia lembrar que o Oscar dos Games já tiveram seus indicados aí, né, óbvio que, como sempre, não vai deixar de ser, sempre vai ter aquela conversa, vai ter ali os agradados, os desagradados e por aí vai, porque entra regra, entra gosto, entra opinião, entra o público formador, né, da votação também, que sempre é uma coisa que vai gerar debate, isso aí não vai mudar, mas vamos falar aqui dos principais, né? Vamos falar jogo do ano, porque tem muitas expectativas, tinha outras ali que talvez, não, beleza, é mais do mesmo, mas o importante é, temos agora seis indicados e quais são eles, lembrando, né? Alan Wake 2, que é o que já tinha passado ali no primeiro vídeo, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, que é o que está passando no vídeo aqui agora, Resident Evil 4, então um game remake que está sendo colocado, né, como o jogo do ano também impressionante, né? A Capcom mais uma vez aí mandando ver, bem pra caramba. O Super Mario Bros. Wonder, né, que foi lançado agora, inclusive, recente, e o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Então esses foram seis games aí que foram colocados para como jogo do ano. A pergunta é, qual a opinião de vocês? Vocês acharam uma boa lista? Vocês acharam forçado? O que vocês acham? Fala aí, Boca. Começa você.
Sim, é uma boa lista. É uma lista que é justa, na minha opinião. Eu acho que deveria... Só tá faltando aí o... Eu acho que o Lies of Pi também merecia, cara. Que é um puta de um jogo, cara. É um jogão que, assim... Seguindo a herança, assim, do Elden Ring e todos os Souls-like, assim... Ele é um puta de um jogo, cara. Mas, assim, não tem muito o que sair disso daí, cara. Pra mim, eu acho que o Baldur's Gate vai levar. E eu quero que leve por conta dessa gama de opções que o jogo possibilitou você ter, né? Todas essas opções. Zelda é Zelda, né, cara? Zelda é sempre conquistando o público, né? Nintendo. O Super Mario Wonder, eu não joguei pra falar dele tão bem. Pelo que eu vi, assim... Parece ser muito legal. A Nintendo sabe fazer jogo divertido. Então, o que ela não ganha em gráfico, ela ganha em diversão, cara. Que sempre foi o foco da Nintendo, foi isso. Fazer jogo simples, porém divertidíssimo. Vide Mario Party da vida, né? E... assim, o Alan Wake, pra mim, de narrativa, assim, é um puta do jogo, cara. Não tem nem o que falar. E o Spider-Man é por conta do exclusivo, né? Por conta que ele tem muito carisma também, isso deve entrar em consideração. Mas, tecnicamente, ele é muito bom, cara. Se você reparar os detalhes dele e tal, tudo. Tem jogo que eu acho que ele tá aí mais pela técnica e carisma do que propriamente dito por ele ser um jogo divertidíssimo. Porque o Spider-Man, pra mim, é mais do mesmo também, a fórmula. Vai lá, faz uma missão, bate lá, tal, não sei o quê. Só que as cutscenes e as gameplays que você faz, por exemplo, ah, vou enfrentar ali tal fulano, não vou nem falar aqui. Ah, vou enfrentar ali e tal. Então tem toda uma cinemática, tem tal, o cara bate, não sei o quê, joga. Então tem todos os caras que sabem fazer esse jogo, né? Igual aqui no Resident 4 que tá passando aí do lado ali, o Krauser pegando, sabe? Meu, é muito bom também esse Resident, cara. Então, acho que foi
remake
justo,
de
cara.
Fato, né? Remake de fato.
Remake de fato, exatamente.
Tradicional, impressionante, realmente.
Apesar que não adicionaram nada da história da história antiga, né? Assim, pra mim, o primeiro ainda Resident Evil remake do GameCube ainda pra mim é o perfeito, cara.
Supra-sumo ainda, né? Aquele ali foi...
É, aquele ali, pra mim, é o que me fez comprar o GameCube na época, então eu sou suspeito pra falar.
E deixa eu passar aqui agora pro Joãozinho e você, cara. O que você achou dessa listagem, esses 6 títulos indicados?
Achei que metade tem merecimento, tá ali, e a outra metade não tá. Tá só porque, igual a Boca falou, é técnica e carisma, que pra mim isso tem nome, né? Se chama favoritismo, né? Pra mim, no meu... Eu teria colocado, em vez de Super Mario Bros., tentar colocar um Hi-Fi Rush, que tá em mais indicações, ou em tantas quantas. Também não sei se Spider-Man deveria, porque a técnica, a regra vigente do GOT, do Game of the Year, é inovação. E como o Boca falou, não tem nada de novo. É técnica e carisma. Carisma e técnica. Zelda, muito bom, mais do mesmo, igual o anterior. Pra mim, também não seria uma sequência. Você explora o mesmo lugar, faz as mesmas... Tem umas novidades, né, mecânicas e tal, mas mais do mesmo do anterior. Alan Wake 2 eu não cheguei a ver, mas estão falando muito bem. Baldur's Gate 3, com certeza, pra mim também leva, esse é o favorito. Você tem muita coisa pra fazer, muitas possibilidades, você é livre de verdade. E o outro... Qual que é o último? Tá faltando?
Resident.
Não, Resident. Você não falou do Resident.
Resident Evil 4 é bom, o remake só teria como ficar melhor. E não tem muito o que falar.
E você, Luizão? Gostou, cara, dessa lista?
É justo? Cara, eu gostei. Gostei bastante da lista. Acho que foram todos os jogos bem selecionados. Eu queria, sinceramente, aí, pra colocar um pouco de fogo no parquinho, ver o Star 30 entrando só pra perder. Mas eu também concordo que o Baldur's Gate ganha, porque realmente, tudo o pouco que eu vi sobre ele é um jogo extraordinariamente completo e é tudo que está faltando em todos os outros jogos da lista. Então eu acho que ele leva sem suar. E os demais, cara, é aquilo, são jogos totalmente divertidos. Resident 4, o Zelda, né, como falaram, tipo, realmente é todo Zelda é incrível e tal. Mas eu acho que para ser o jogo do ano tem que ter mais, e eu acho que o Baldur's Gate tem tudo isso.
Boa. E curioso, né? Eu tava fazendo uma... relembrando algumas coisas, pegando alguns anos de TGAs e tal. Até assim, considerando o que nós tivemos recente, que é a questão da pandemia, toda essa a problemática que acabou trazendo para a indústria, né? Das empresas, das pessoas, entradas, saídas, compras, vendas e tal. E realmente a gente estava num déficit há um bom tempo. E esse ano de 2023, cara, se você for analisar a quantidade de games de qualidade de fato que saíram, né? Não só grandes nomes que vieram sequências, mas até pensando como novas propriedades intelectuais que foram colocadas, né, e a mostra público, novidades, né? Eu acho, assim, papo sério, esse ano de 2023 vai ficar muito marcado, cara, muito marcado assim para toda a história, e eu acho que daqui a alguns anos a gente vai conseguir reparar isso com um pouco mais de profundidade, com a quantidade de títulos de qualidade que de fato saíram. Então, se a gente pega os próprios 6 indicados ali, os primeiros que foram colocados, né? Cara, vamos pensar, quem mais que não tá ali, que talvez poderia estar, dependendo, enfim, de detalhes, de características Final que deveriam Fantasy. Elencá-las. Cara, Final Fantasy, Hi-Fi Rush, Lies of P, o próprio...
Sea of Stars.
Qual?
Sea of Stars.
Sea of Stars, cara.
Perfeito. Não tá nem concorrendo a Indy, né?
Tá. O Sea of Stars tá. Ele tá. Eu acho que a Indy tá sim. Deixa eu pegar a listinha aqui que eu não lembro.
Sea of Stars tá.
O próprio Diablo 4 também, querendo ou não, é um game também que tem uma belíssima
Diablo 4, história. Cara.
Diablo 4, um outro game também que, assim, a gente já falou um pouquinho dele, mas entra o lado do fator do DLC, que isso vai ser uma briga eterna. O Cyberpunk, a nova versão lá do DLC, o Phantom Liberty que saiu. Cara, que jogo sensacional, velho. Se for falar pra pensar o que aconteceu com a CD Projekt Red, né, com esse lançamento bombástico que foi do game, que, enfim... Zoou tudo que podia zoar, mas a renovação que trouxeram pro game, evolução, e agora essa DLC que saiu, cara, pra mim já é um outro jogo. Então, assim, são tantos exemplares. Ô, oh, por que não falar, cara? Também tá sendo um puta do ano do quê? Não só dos RPGs, que também estamos tendo vários de qualidade. Os games de luta que tivemos aí também, o próprio Mortal Kombat 1, o Street Fighter 6. Eu acho que o Tekken 8 sai esse ano ainda, não lembro, ele foi adiado.
Não me recordo. Ano que vem.
Já vai pro ano que vem, então beleza. Então, é um que eu já tava imaginando. Que eu já ia falar, teve também, óbvio, que não se compara, mas teve o próprio The King of Fighters 15, né? Que não se compara com esses outros que saíram. Mas, cara, tiveram muitos lançamentos de grandes nomes do passado e algumas novidades. Então, realmente, pra mim, esse ano de 2023, cara, ele vai sim ficar marcado pra história como um ano de enorme, de muitos games de qualidade que foram lançados. E alguns exemplos, claro, acabaram caindo no TGA e, óbvio, que nem todos vão acabar caindo ali como o jogo do ano, mas estão representados nas outras categorias.
Sim, é porque isso daí funciona igual o troféu imprensa lá, né? Quem vota é os caras lá e tal.
Viu
Santos, ganhou aqui de melhor apresentador. Ah, que programa ele apresenta? O passo repassa aqui nesse BT. Então, tem muita coisa, mas ó, a gente não falou do Wulong, que é um puta jogo, cara.
Puta jogo.
Wulong Fallen Dynasty, cara. O Hogwarts saiu esse ano também.
Agora, exatamente. Hogwarts Legacy, por exemplo, Hogwarts, do jogo do universo, né, cara, de Harry Potter, que também foi extremamente criticado pelos fãs, né, pelo fato de não ter sido indicado e tal, e é um belo do jogo. Outro, Boca, eu acho que você deve ter jogado, eu infelizmente não consegui ainda, né, só vi rodando. O Armored Core, por exemplo, que é outra franquia...
Armored Core, Rubicon. Uhum.
Cara, outro game animal também que foi indicado no melhor game de ação e várias outras, o próprio Dead Island também que veio, que eu particularmente acho aquela franquia muito bacana, cara, sanguinária, divertida. Outro que me surpreendeu, o Remnant 2, né, a sequência.
O Remnant 2.
O 2 também, eu não cheguei a jogar, mas a gente até falou um pouquinho lá no nosso grupo, né, o Lords of the Fallen, né, que teve também, veio com uma porrada de problema, mas resumindo, a família Souls, né, o Souls Light da vida esse ano também teve uma porrada de exemplos, né, de franquias e tal. Então, cara, que ano, se for parar pra pensar, gente, 23...
Cara, tá, tem muito jogo, é recheado de coisa, então, pelos jogos...
Rapidinho, desculpa, Boca, rapidão, Sea of Stars tá no melhor RPG, a gente não lembrava, tá no melhor RPG, tá lá.
E vai ganhar, cara, fácil.
Tenho minhas dúvidas, hein, mano, só se o Baldur's Gate ganhar o game do ano, aí faz sentido, porque do contrário, ele tá... Ó, rapidão, melhor RPG, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies of P, Sea of Stars e o Starfield. Então, assim, é uma quantidade relativamente grande aí de...
Não, se o Baldur's Gate não tivesse, eu acho que o Sea of Stars ganhava.
Eu não sei se o Lies of P deveria estar em RPG.
Tá, a outra... RPG pra clássico, mim, cara. Ele pegou tudo de bom da era do Chrono Trigger aí, Final Fantasy Lies 5, of 6. P? Não, o Sea of Stars.
Não, sim, é o que eu falei
sea do Lies of Stars pegou P, tudo tá de bom, cara. Ele... Ah, tá, mas é verdade.
Porque é muito difícil distinguir hoje qual categoria tá, porque eles começaram a pegar vários elementos de vários jogos, né? Então a gente tem uma gama de muita coisa ali para definir a categoria, falar, não, isso aqui é um RPG, isso aqui é aventura, isso aqui é shooter. Porque tem coisa que faz tudo junto. Então, se você pensar, Remnant também é um RPG. Remnant 2, porque você vai fazendo upgrade, você vai colocando skill e tal. O que que define o que que é um RPG, né?
Oh.
É por turno?
Acho que é o elemento mais predominante. Eu não acho que predomine mais o RPG. O Armored
Core, por exemplo, ele caiu como na categoria de jogos de ação. Então,
exatamente. Ver,
entendeu? Realmente, bem delicado essa parte da segmentação, né?
Às vezes o cara lá pode enxergar alguma coisa que nós, meros mortais, não enxergamos, né? Mas pô, tem muito sabichão da web aí, muito sabichão de rede social, que o cara fala, não, é por isso, mas beleza, quem que imputou essa opinião? Isso daí é sua? Foi tecnicamente para um júri? Ou o que aconteceu, né? Porque normalmente ninguém questiona essas coisas, né? Não, tá ali porque o fulano X é famoso e falou, então a opinião dele é essa. Mas, pô, quem joga é a gente, quem gasta dinheiro é a gente. O cara pode ali fazer o marketing dele. E esse joguinho é muito bom, cara, Hi-Fi Rush. Não é ruim, cara. Eu joguei, eu gostei. E tem, assim, o, se não me engano, é, esse daí foi o Miyazaki, né? Foi o Miyazaki que enfiou a mão, foi?
Miyazaki, então, exatamente.
Mestre Miyazaki, cara. É igual o outro jogo que ninguém fala aqui, Chain of Echoes. Você já ouviu falar? É um RPG. Muito
cara,
bom.
É que é o estilo que eu particularmente
tá onde, curto, mas onde foi bem comentado. Tá? Onde que tá? No Game Pass. No Game Pass. Só que esses jogos, vocês não jogam. Vocês não jogam.
O jogo, desculpa, eu tava vendo do Hi-Fi Rush aqui, que eu não sabia que o Miyazaki tinha participado.
Chain of Echoes. É muito bom, cara. Muito bom esse RPG. Eu falo pra vocês que o que tem lá, eu vou pegar, assim, eu já tô pra fazer isso esse ano, mas eu vou pegar toda a lista de jogos que tem no Game Pass e todas as listas de jogos que tem na PS Plus, tá ligado? Pra comparar. Se você for comparar, assim, de questão de qualidade, o Xbox tem muito mais jogo antigo. E essa é a minha bronca, cara. Jogo antigo é legal, mas eu, particularmente, não fico jogando jogo antigo. Eu, particularmente,
não acho que eu concorde.
Então,
qual lançamento tem no... Qual lançamento tem no... No negócio da Plus aí.
Qual lançamento?
É.
Já teve Stray?
Não, tem.
Stray é muito Stray. Bom.
Sim, é bom.
Sim, você jogou mas... Stray? Plataforma também.
Já joguei. É, agora tem pra PC e vai lançar pra Xbox gatinho, também, né?
Gatinho. Mas não é. Parem de colocar o PC como se fosse uma plataforma. Não é.
Eu tô não falando
é.
Disso.
Não é, ó. É igual um meme que eu vi aqui outro dia. O cara pra jogar no PC, o cara começa. Peraí. FPS 5, diminui aqui, trechou de tal, o cara começa a fazer um monte. Não,
não então peraí, vai
lá, porque volta, é configurado. Vamos trazer, não, é
não, vamos trazer uma, vamos e trazer acabou, uma discussão né? aqui então. Não, vamos trazer a discussão. Antes de trazer a discussão, vamos lá, vamos voltar à educação que a gente sempre teve. Vai. Rafa Cruz, obrigado, cara. Boa noite pra você também. Obrigado pela presença. Olha quem tá aqui então, a gente também, Boca. Eriquinha, ó. Não julguei nenhum. Boa noite. João tá. Já tem bigode, tá gato de óculos boca. Olha só, hein? Esse
nossa pô, senhora.
Ô, Eriquinha,
deve estar, o monitor dela deve estar quebrado, mano.
É, não, deve estar. Ou então a lente dela deve estar mesoada também. Aí o Roger perguntou, né, se DLC podia concorrer aqui a GOT, né? O Ethan Weber também respondeu, pode. Aí o Luizão também já tinha respondido por aqui. O Ethan comentou, ó, pior, MK1 poderia muito bem estar na lista. E, cara, o MK1 tá dando o que falar, hein? Principalmente com essa questão dos itens adicionais cosméticos aí custando o olho da cara, né? E foi o que o Roger falou, pois é, MK1 não entra e entra DLC, vai entender. E o Ethan falando de novo, meu voto ainda vai para a DLC. E querendo ou não aquilo, né, cara? É o universo, sempre vai ter ali é os defensores de Street 6, os defensores de Mortals, os defensores de Tech, os defensores de King of Fighters e as outras franquias que acabaram se abrindo aí também. Não tem jeito.
É difícil, né, um jogo de luta ser indicado.
É muito difícil.
Não, eu fiquei surpreso com o próprio Resident 4 ter sido colocado na lista principal. Tudo bem, o jogo é espetacular, de fato, mas ter colocado na lista principal, cara, é uma bela de uma surpresa para a Capcom, né? Principalmente para eles, que já estão fazendo essa linha, né, de uma novidade e um remake, uma novidade e um remake. Então, assim, vamos lá, é uma fórmula que está dando certo, né? Porque tem sido de qualidade também, né? Vamos tirar o chapéu. Cara, eu ia fazer uma pergunta aqui agora. Ah, lembrei. A gente tava falando aqui agora, né, sobre essa questão de plataforma e tal. Aí vamos colocar o dedinho na ferida aí. Boca, por exemplo, agora a gente tem. Nós temos o Steam Deck que tá vendendo pra caramba. Teve até o Steam Deck 2 agora que foi anunciado, com tela OLED e tudo mais. Quem tem, cara, é apaixonado muito mais do que quem tem até no Switch. Mas por quê? Porque você também consegue fazer aquelas adaptações que no Switch, óbvio, de forma legal você não consegue. Mas, cara, é uma
nem
plataforma.
De forma legal.
Não. Enfim, o ponto é, você consegue ligar um Steam Deck, você consegue ligar aquele Rogue Ally, por exemplo, lá da Asus, né? E vão ter agora as novas versões, eu não lembro os nomes, né, das outras fabricantes, que, cara, é a mesma coisa, é um notebook miniaturizado em formato de console. Pra mim, é um console. A diferença é que ele tá rodando sistema operacional ali, que é um Windows ou um Linux, cara. Da mesma forma que... E a caixa também é fechada. Então, assim, como não considerar hoje um PC uma plataforma? E aí, o que você acha?
Não considera, não considera. Eu nunca considerei. Cara, o que é console? Isso daí é um portátil que você está descrevendo aí. Handheld. Handheld é diferente com... Cara, console... Handheld, sim. Handheld.
PS Vita. PS Vita é o quê?
Handheld.
Nintendo DS, mas não videogame? Na plataforma?
Handheld. Console é o que você coloca em cima da mesa e tá ali. Para você.
O meu PC tá em cima da mesa.
Switch. O Switch é o que então? Se eu posso também usá-lo de uma forma portátil?
Aí você tem uma dock. O Switch Lite você não consegue fazer isso.
Não, ok, mas é porque é uma variação, eu tô falando do Switch raiz mesmo, como ele foi concebido, né? De certa forma, você tem essa possibilidade.
Sim, ali ele fica em modo console. É, modo console, porque ele não tá na sua mão. Exatamente.
Mas o ponto é, não é uma plataforma que também é pra jogar? O ponto é esse. Eu entendo como quando você joga uma plataforma, é um lugar pra você jogar.
Sim, é uma plataforma. Sim, é igual tem o ROG Ally, agora, e tem o Legion também. É a mesma pegada do Steam Deck que você vai colocando ali. Eu particularmente não gosto, porque é muito pesado, cara.
Sim, eu não sei, a experiência é diferente.
Desconfortável, cara, assim, desconfortável com o negócio, pesado. No Brasil só dá pra você jogar dentro de casa, né? Que o grande legal da plataforma é você jogar durante uma viagem, jogar...
Vamos jogar no metrôzão.
No metrô, no talvez na rua, ou sei lá, tô esperando alguma coisa. Mas no Brasil não existe essa realidade. Então... Pra mim, infelizmente, cara...
Aí a gente não precisa ir muito longe, né? Vamos voltar num debate que a gente teve lá no passado, né? Quando a gente começou a falar de dispositivos móveis, né, da vida. Celular e tablet, por exemplo. Que querendo ou não, são os que ainda mais vende, cara. Mas também, passa a ser uma experiência de jogatina. Não deixa de ser. Só que eu também... Eu falo zoando, é fato. Mas a diferença de console pra handheld, enfim, pra todas as outras formas que você conseguiu introduzir game dentro dela... É assim, são adaptações. Não é aquela coisa de fato que você pega ali que está jogando. É bem diferente.
Sim. É diferente de algo pensado. Por exemplo, o VR. VR2, agora. Todos os jogos para ele são pensados. Você não vai conseguir usar ele em outra plataforma, por exemplo.
Em outro lugar.
É. Você não vai conseguir, por exemplo, o do Meta. Você tem vários joguinhos aí do MetaQuest, né? Para você jogar. Se você pegar um outro, você não vai ter a mesma experiência. Por quê? Porque ele é desenvolvido exatamente com esse intuito de imersão, né? E é igual... Nem vou falar quem falou essa asneira aqui, que comparou o Switch com o PlayStation Portal, né? Então não tem nem o que falar, porque se o cara não entendeu que um é um videogame e o outro é só um streaming de uma tela, então não tem nem o que falar, né? Nem vou falar quem foi. Mas tudo bem.
Antes de colocar um pouco mais de lenha nessa fogueira aí, porque dá pano pra manga, o Ethan comentou aqui depois, né? Steam Deck é um PC com Linux, e PC com Linux eu já uso em casa. É isso aí. Boa.
Mas você lembra que nos primórdios lá, o PlayStation 3, dava pra você instalar o Linux, cara?
Então, fazer aquele stack, né? Fazer autoprocessamento performático isso. Lá, né?
Lembra? E ainda você contribuía lá com o processador do PlayStation para você ajudar as pesquisas, né? Para ele criar um supercomputador em rede, deixando ele ligado. Era muito legal. As iniciativas foram muito legais. Mas enfim, então...
Só perguntar uma coisa pro Boca. Ele falou dessa questão de, né, jogo ser desenvolvido específico para console, na arquitetura dele e tal. E o Baldur's Gate? Ele era um jogo desenvolvido para PC? O console é um port. A versão que tem para console é um port. E aí você
Talvez fosse em paralelo. Essa informação não temos. Mas provavelmente ele foi desenvolvido em paralelo com a arquitetura para rodar legal. Então,
ele era exclusivo de PC. Só tiveram a ideia de levar para console depois do sucesso.
Não, ele ia sair inclusive junto com o PC. Ele saiu depois por conta de alguns problemas de desenvolvimento, sim. Ele tava aqui, eu lembro, eu fiz a pré-venda, cara. Eu fiz a pré-venda e era pra ter saído em outubro. E aí os caras
colocaram... Mas você jogou o beta no console?
Não, não tem. Isso daí não teve.
Então, como é que tá sendo desenvolvido ao mesmo tempo? Tem beta pra um, não tem pra outro? Mas
isso daí não tem a ver com plataforma, cara.
Mas Baldur's Gate foi feito para PC.
Não, aí você já tá falando umas neiras. Não é assim, o beta... Não é jogo que tem. Não é todo jogo que você vai ter beta. Você tem muito mais beta pro PC do que pra plataforma, pra videogame. Agora que eles começaram a introduzir isso daí como trial e inversão na PlayStation Premium aqui. Porque você não tem. É outro assunto já. Se você quiser pegar alguma coisa, eu tô falando que port é de jogo exclusivo. Esse jogo não é exclusivo do Play. Pega aí o port do Horizon. Pega o port do Ragnarok. Pega o port do Homem-Aranha. todos foram desenvolvidos pro PlayStation.
Pro PlayStation.
E saiu depois. Sim. E aí mais você então. Desenvolve de acordo com a arquitetura.
Sim. Mas o Baldur's Gate, ele foi feito para uma arquitetura de PC.
O Luizão, esses caras, vão procurar pelo em ovo agora, ó. Vamos colocar não, aqui o Witch.
Sabe o que ele quer provar o ponto dele? Ele acha que todo jogo é desenvolvido no PC. Eles têm especificações para você ir de acordo com a arquitetura do videogame. É óbvio que todo jogo é desenvolvido no PC. Isso daí não tem.
Não, eu nunca falei isso.
Depois só ajusta o development kit do console e já era.
Exatamente.
Olha lá, o Ethan colocou aqui pra gente, só complementar aqui, ele falou, ó, Play 3 tinha o OderOS, um Linux da Sony, foi só tirar que o pessoal correu e desbloqueou o PS3 em questão de meses.
É muito rápido. Vocês
lembram que o PS3 realmente demorou pra caramba, né, cara, pra ter um desbloqueio, né, oficial, né, cara, demorou muito, cara, aquele console lá, que é uma bomba até hoje, né. E a Eriquinha identificando, que a gente acabou de falar, esses dois, é isso aí. E eu te pergunto, Luizão, você, o que você acha dos consoles de mão, desses consoles portáteis, cara? É o tipo de coisa que te agrada como jogador, ou você acha que isso é só modinha?
Cara, não sei nem se é modinha, não me agrada, mas modinha não é, ele atende um público diferente. Eu sou mais, tipo, hardcore, eu gosto mais daquela coisa, tipo, de você ter um console forte, jogar numa televisão boa, ter exatamente, você tem que estar no sofá e ter aquela experiência, tipo, do jogo ali, daquele jeito. Eu já tive, tipo, Nintendo DS, Game Boy Advance, de Nintendo 3DS, eu tive PSP, PS Vita, e, cara, não dá o mesmo gás. Então, assim, portátil não é uma coisa que me agrada, a jogabilidade nunca é a mesma coisa, os jogos sempre ficam aquém daquilo que você sabe que já dá pra fazer em outro lugar, tipo, console de mesa e tal. Então é um bagulho que eu já parei de investir já faz um tempo já. O último que eu comprei foi o Vita. E joguei muito pouco, platinei um ou dois jogos lá que eu queria, só pra ter a platina mesmo. E passei pra frente sem sofrer, cara. Então eu sou mais console de mesa mesmo.
E era um puta de um hardware o Vita, né? É isso que é uma tristeza, né?
Pois é.
É que assim, cara.
É, hoje tem muita então, gente que alimenta ele ainda.
É. Mas não ia me pegar, não. Tipo, eu vi ele desbloqueado lá com um jogo tipo de Atari até PlayStation 2 e tal. Pô, achei interessante, só que mesmo assim, se for para gastar tempo para jogar algo, eu quero jogar com uma qualidade mais top que eu puder. E o Vita já não dava mais isso.
Aí você falou uma parada legal. Vou até trazer uma provocação para você já. Até pegando aqui, o Roger mandou pra gente. Boca, nesse Play portátil, dá para jogar no carro? Então, primeiro eu vou perguntar, antes de lançar lá pro nosso amigo
de cima.
Luizão. Luizão, a pergunta é, o que, que você achou desse, como que é, nem sei o nome, é Play, como que é, Portal, né, é o nome lá, nem sei como que é o nome daquele trem, achei tão zoado quando eu vi aquele anúncio, você como um sonista, né, antes do Boca, claro, o que você achou desse lançamento aí, é presta mesmo, vale a pena?
Cara, vale a pena pelo seguinte, vamos supor que a pessoa só tenha uma televisão em casa, a esposa queira ver novela e o cara queira continuar jogando. Vale a pena ter esse dispositivo porque dá para fazer isso, né? Pode só mandar, troca o canal, né? O cara continua jogando, os dois estão se divertindo ali numa boa, o cara não é obrigado a assistir uma novela, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que ele vale só nesse cenário. Agora, em todos os outros, eu acho que foi uma grande porcaria ter sido lançado dessa forma. Se ele fosse um portátil, puta, aí já era legal.
Nossa, essa tela cara pra caramba essa, né? Mas ó, rapidinho antes de passar, João, Luizão, já fica no radar aí pra você comprar, hein? Porque daqui a pouco vai ter bebê, vai assistir Galinha Pintadinha, tá? Você vai precisar de TV pra isso. Fala aí, João.
Não, tá tranquilo, tem duas TVs já, tô garantido.
Aí, ó, boa.
Não é que isso daí de poder usar, né? Quando essa pessoa tá usando a TV, tem uma coisa semelhante da Sony pro PC, não tem?
É, você consegue fazer o espelhamento, dá pra fazer é software, dá pra fazer.
Dá pra fazer, então... Dá pra você fazer no PC, né?
É aquele negócio, é que você agora passa a ter uma tela exclusiva pra isso. Só que saiu dali, como diz o Roger,
saiu,
né?
Do alcance.
Tirou, botou pro carro, velho, esquece. Que você não vai conseguir levar o PlayStation 5 junto ali. A não ser que você leve um conjunto de baterias, um no-break, alguma coisa assim, talvez até dê.
Não.
Fala aí, Boca.
Mas o interessante desse console, dessa tela extra, é poder usar o DualSense ali na plenitude, né? Que ele dá esse poder, tipo, ali você vai ter o controle do Play 5 na sua mão. Isso é um detalhe muito interessante, porque em qualquer outro dispositivo, mesmo que você for espelhar no PC e tudo mais, se você não carregar junto o seu DualSense, você não vai ter a mesma imersão. Então isso é interessante.
Ah, mas aí é só você querer jogar e não jogar com o controle do próprio videogame, que seria a experiência mais tradicional. Enfim, é um plus, é um adicional. Mas eu quero ver também a opinião do Boca. O que, que o nosso fanboy acha?
Fanboy não. Eu tô do lado da indústria que mais inova. Se eu fosse depender da indústria caixite ou da indústria nintendista,
né?
Também.
A Nintendo, não entendi.
Cara, a Nintendo ela só inova com controle pra peixe. Eu quero ver aqueles controlezinhos pra peixe, peças.
Não, de papelão. É aquele de papelão, lembra? De
papelão. Então, mas esse kit é da hora. Esse kit é o Lab, né?
Exato, e é uma inovação, cara, com recurso humano pronto.
Não, pelo amor de Deus. O PlayStation, o Portal, cara, eu acho interessante, sabe por quê? Porque vamos supor, se eu tiver fora de casa, vamos supor, tô lá na minha namorada, se eu quiser jogar aqui, eu consigo, porque eu conecto no Wi-Fi e ele joga aqui. Eu consigo jogar, normal. E outra, a grande vantagem disso é a latência. Se você pegar o PlayStation Remote no celular, não vai ficar igual.
Não rola.
Não fica igual, e os caras conseguiram uma latência, cara, eu não sei o que esses engenheiros fazem. Que ficou assim, imperceptível. Você tocou, o negócio mexe. Né? Ali nas observações. Então, assim, eu vou ensinar pro escudeiro que tem um negócio assim que chama Tetrin. Não sei se ele conhece, que fica no celular dele, mas ele deve conhecer como roteador de internet, né? Então ele faz o celular dele como um roteador e você conecta nesse roteador que é um sinal Wi-Fi. Acabou o problema, escudeiro. É assim que faz, tá? Pois é, eu te ensino como é que faz aí. Tem dois botões que você aperta, mas é bem sossegado aí.
O escudeiro, só pra gente eternizar essa frase célebre que o Boca utilizou, é só tocar que o negócio mexe. Então segue o barco, vamos que vamos.
Já é especial pro escudeiro. É só tocar. Boa. Tocou, mas ele já interage.
Agora aquela outra pergunta, rapidão. Cara, qual que é o valor desse PS Portal?
É $299, se não me engano.
Cara, não é muita grana para uma solução. Tudo bem, a gente entende que acabou de ser lançado e tal. Em partes tem que se pagar, porque depende muito também do custo de produção, a gente não sabe, né? Todo estudo que tem ali por trás e tal. Mas, cara, é quase o preço de um videogame, cara. Se a gente for parar pensar em alguns poucos anos atrás,
$199, $199 custa.
$200, ok. Cara, $200. É muita grana, velho.
Ou você compra isso, assim, eu curti pra caramba o headset, né? O fone deles, que vai sair ainda. E tem o fone, que, meu, de áudio a Sony sempre foi, assim, top das galáxias, né?
Sony, né, velho? Nesse áudio, sentido, cara, já tem histórico, né?
Tem histórico muito forte e o headphone dele vai sair, né, em 2024. Eu acho que esse valeria a pena, sabe? Porque... como ele consegue conectar com o celular, com tudo, é uma boa adição, né? Na verdade, o PlayStation Portal, eu acho que eu não gastaria tudo isso de dinheiro, não, cara, pra você ter uma segunda tela. Mas, né, quem tiver sobrando, e aí tem um monte de cara com dinheiro sobrando, o cara vai lá, investe e consegue jogar na sala, né? Que nem o Luiz fala, deixa a mulher assistindo a TV e você consegue jogar ali.
É que a gente esqueceu que estamos no Brasil, né, cara? É outro perfil.
Não tem como. Se, por exemplo, ó, é a mesma coisa a gente falar, ó, é R$200. R$200 é muito caro? O senhor para pensar. Não é. Agora você faz duas vezes 5, 10, cara. Sai quanto já? Não tem como, cara. Você vai, ó, o dólar tá aqui, ó. R$4,86 hoje. R$4,86 o dólar, cara. 200 mais os custos dele aqui. Mas as importações, né, que nosso querido governo agora resolveu taxar tudo, R$972, cara, R$972 sairia ele liso, você comprar, tipo, lá, 900. Eu acho muita grana para dar num negócio assim. Eu prefiro algo, por exemplo, VR. O VR, eu prefiro gastar isso no VR, né? Você vai ter que outra também... experiência de jogo também e tal.
Que também é uma bica. Né?
Uma versão bica. Se não me engano, o VR acho que é 240.
Mas você acha que o VR vai render agora? Porque o primeiro ficou em alta assim um tempo, depois morreu.
Que ele morreu, os caras estão lançando. Ó, tá 4 pau e 300, eu já vi por 3.800 por aqui e tal. Ele tem bastante jogo, é bastante apelativo as coisas agora que tem. Tem o Horizon e tal, e é outra experiência. Esse daqui eu queria testar ele porque é 4K, né? O outro que a gente tinha, acho que era 720p,
720.
ou era até menos, 460, não sei. Sei que a resolução era bem baixa e já era um negócio, já ficava assim vislumbrado, né? Com o que
Acho que,
você
se eu bem me
poderia
recordo, acho que
fazer.
era a junção dos dois que dava 720, era alguma coisa assim, era
É,
dividido, né?
no
Se eu bem me
olho, né?
recordo.
Cada
É, acho que
olho
era
deve.
isso. Ó, e antes da gente caminhar aqui, né? Naturalmente, até pelo tempo que voa, como sempre, se deixar a gente vai até tarde, porque o Boca fala pra caramba. Aí o Roger ainda falou depois lá, né? Se a pessoa tiver um celular pré-pago, funciona no carro? Com certeza, Roger, com certeza. E olha quem chegou aí no final, mas chegou, ó. Dobani Skywalker, boa noite, seu lindo. Vocês por aqui, você vem sempre aqui, porque poderia estar aqui com a gente também debatendo, mas fica com medinho. É porque, meu, os caras viram pai, velho. É que assim, ó, não vou nem falar nada. E
Mas que tá
aí,
cheio de
ó.
papel.
Exatamente. Aí o escudeiro falou ali depois. Outra dúvida. Tô precisando fazer uma faxina aqui em casa. Quanto você cobra o seu dia para passar pano aqui em casa? Eu acho assim, independente de ter a oportunidade, a vaga ou não, acho que mais do que passar um pano é a pessoa que arrega, entendeu? Então não tem nem direito de falar nada. Vou até ficar quieto aqui porque, enfim. E quem mais aqui? E o Ethan falou pra gente, ó, VR é maneiro, só que é caro para adquirir e é muito caro mesmo.
É
E
muito caro.
também chegou aqui conosco o Felipe Canhas, ó. Salve,
Opa,
Brunão.
Caninha.
Bruno fala
Beleza aí?
mesmo.
Valeu.
É isso aí. Bom, minha gente, estamos chegando aqui mais para os finalmente da nossa
Vai
diversão,
esconder
do nosso
escudeiro aqui.
revival.
Vai
Responde aí.
esconder escudeiro aqui que, meu, quem tem celular pré-pago vai comprar um negócio desse? É, mano, é umas coisas que, olha, vou te falar, a pessoa tem celular pré-pago e ele quer que vive com o plano. Cara, e acontece, ó, se alguém tiver. Ó, aí, eu, por exemplo, aqui tenho aquela TIM pré-pago lá, como é que é o nome? É,
Ah,
Lab.
o
Acho que
Black
era
lá?
TIM
Ah, não,
Lab
outro.
lá,
O Tim Lab.
né? E aí, da meia-noite às seis, você tem 60 GB para gastar. Então, se da meia-noite às seis a pessoa quiser jogar, sim, o celular pré-pago funciona.
Nossa, isso me lembrou a época de conexão discada, né?
Tá?
Madrugada era mais barato, pulso, né?
Exatamente, pulso
Falou,
lá, a UOL, né?
acho que o João nem sabe o que é isso, né, velho? A gente
Eu
fala
sei,
que
mas não
tem nem.
cheguei a pegar, não.
Não, não.
Não
É
peguei
boa.
internet escada, mas eu sei.
Ó, mas tenho
Cara, em
certeza que se
2003,
eu.
mano,
Ó.
2003, velho.
O tempo
Nasci em
passa, velho.
2003.
Não é brincadeira. Mas, ô João, se você não pegou essa época, tenha certeza. Seu pai pegou. Pegou pra
Eu sei,
caramba.
já contou. Já contou
Pegou.
a história.
Esse
Batata
daí
cardíaca
pegava.
que dava quando chegava a conta de telefone, internet.
Não, mas uma coisa é fato. Tem uma cena célebre, já comentou aqui algumas vezes, mas fazendo essa homenagem pro nosso Roger aí. Teve um episódio muito louco. O Boca vai lembrar dessa. Uma vez, há mil anos atrás. Você já era nascido ou não, nem lembro. Que a gente foi jogar lá, ó, lembra, Boca? O Halo 2, lá na casa do
Halo
escudeiro.
2.
Xbox conectado, VX Link lá, um em cada canto da casa. Cara, aquilo foi uma cena que não sai da cabeça. Já faz mais de 20 anos já, Boca?
Mais de
Não, não faz
20,
mais de 20
é.
anos, não. Enfim, já, eu acho que você devia ser
Não, foi
miudinho, Joãozinho.
meados lá, 2000 e pouquinho, 2002,
Não, faz
2001.
muito tempo já, mas cara, foi um
Vai,
episódio que, cara, é só uma forma de fazer essa homenagem para esse grupo grande que a gente já tem aqui de trocentos anos e o Roger, claro, não poderia deixar de ser citado. É tranqueira? É zoado? É seu pai, fato, mas ele é gente boa do mesmo jeito, não tem problema. É isso aí, minha gente, considerações finais, então, aproveitando aqui, já vou. É, Team Beta, isso aí, tinha até esquecido. E então, aproveitando aqui, vamos descendo a ladeira um pouquinho, descendo a ladeira, já deixando meu agradecimento mais uma vez aí pro nosso, de novo aí, para quem não pôde ver o início da live, Doba, todos os companheiros que chegaram aí agora há pouco, né? O lançamento que tivemos aí, né? O nosso amigo Eggman, futuro papai, cara. Futuro não, já é. Em breve tá chegando, em breve tá chegando. Papai fresco. Muito obrigado mais uma vez pela presença e disponibilidade. Estamos sempre juntos, irmão. Obrigado. Boa noite.
eu que agradeço, obrigado aí pela honra de participar dessa 100ª edição e que vem aí várias outras que a gente consiga fazer com um pouquinho mais de frequência, porque isso aqui é bom demais, cara. Falar de videogame é uma delícia e toda vez que estiver aí, se Deus quiser, tô por aqui. Mesmo segurando uma larinha no colo ou não, eu vou estar por aqui de alguma forma.
Já tem que iniciá-la desde cedo. É isso daí, cara. E
Com
tenha
certeza.
certeza, mano.
Eu vou fazer cosplay de Lara Croft nela assim que ela sair, eu vou colocar roupinha nela, vai ver.
CCXP, BGS vai bombar agora. Eu tô até vendo.
Vai, pode crer, mano. Já tô pensando em tudo isso aí.
Já tá nisso aí, show de bola, Luizão, mais uma vez, cara, parabéns e obrigado, cara, sempre junto aí pela parceria, e aqui o objetivo é esse. Podemos não fazer agora com mais frequência, porque é realmente mais complicado, mas o importante é que a diversão, trazer tudo isso à tona sempre que possível. Então, mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade, parceria. E aí, ó, descendo ali, ó, um pouquinho ali, esse jovem menino aí que o Boca pegou no colo, né, pra você ver como é velho pra caramba, né?
Eu que ensinei o cara a jogar tudo, o cara ainda
e fica... Aí o pai vai e desvirtua, né?
Exatamente, o cara dá uns... Meu...
É assim, enfim, acima de tudo, lamento só pro seu pai ser o escudeiro, mas enfim, ele é nosso amigo, a gente respeita da mesma forma. Joãozinho, querido, prazer enorme aí pela sua presença, obrigado por aceitar o convite, pra gente é um prazer enorme por ser uma criança, pode se dizer, né, uma criança que cresceu aqui nesse grupo de amigos e agora tá aqui debatendo com a gente desse mesmo universo que a gente tanto gosta. Muito prazer, obrigado, cara, pela presença, boa noite.
Eu que agradeço muito pelo convite, principalmente estar numa edição tão especial, a centésima. Espero participar de muitas outras. É como todos dizem aqui, né? Conhecemos de longa data, já me pegaram no colo, já jogaram comigo, me ensinaram. Então, é um prazer, um orgulho. Eu me sinto muito contente de ter sido cogitado e ter sido convidado para participar do debate. E espero participar de muitos outros também.
Tenho certeza. O prazer é todo nosso, cara. Brigadão mesmo, de coração. Óbvio que tá passando um monte de mensagem, a galera tá fazendo aqui um revival, né, via chat aqui, Eriquinha, do Doba, do Roger, relembrando várias histórias, porque é isso, gente. Game War é isso, é história. Tem muita coisa aqui pra contar. A gente tem que marcar novas edições, Boca, depois, só pra contar os causos do passado, porque não deu pra contar tudo ainda nas lives que a gente já fez.
Ixi, então, não, tem um monte, é.
Aproveitando a deixa, irmãozão de longa data também, peguei, meu... Conheço Boca desde que eu debati aqui, velho, na cintura, baixinho assim e tal, mas é um menino de ouro, cara. Tá. Mano, meu irmão, obrigado mais uma vez aí, juntos de novo aí, fazendo uma bagunça eventual, mas sempre com essa disposição e vontade. Obrigado mais uma vez, meu irmão, boa noite.
Valeu, obrigadão aí a todos, valeu, Luizão, parabéns aí pela menina. O Dubani falou que é sua última live, eu acredito que sim também. Vamos ser realistas, né? A gente fala alguma coisa. Valeu, João, por ter participado aí. Pode vir mais vezes aí. É bom ter um cachista sempre pra gente bater um pouquinho aqui, ter uma opinião contrária, né? Então, foi muito legal. E tem várias histórias aqui que eles estão colocando. O escudeiro tá nos devaneios noturnos dele, falando que ganhou de mim e tal. Então, cara, ele apanhava ele e o Aurélio junto no Doa, cara, de mim, do Daniel, do Gordo. E aí ele ficava, eles estão pegando, escudeiro, eles estão pegando. Ficava o Lelinho do lado dele. Cara, foi uma cena hilária, lá, hilária, hilária. Então os caras já sabem do potencial. A gente pode fazer um revival, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um Game War ao vivo, jogando um Street, jogando um Mortal, tal, ou até o futebol, que é o que a gente sempre gosta de jogar junto lá, tá? E vamos nessa aí. Valeu, Raul. Até a próxima. Agora o futuro não é mais com a gente, é com as nossas crianças aí. É, o mundo dos games vai ser para eles. E infelizmente a nostalgia e os nossos desejos vão ficar para essa geração aí, né? Então, boa noite aí todo mundo do chat. Um abraço aí.
Show de bola. É assim que a gente quer, né? O espírito tem que permanecer, né? É assim que funciona, né? Permaneça a chama olímpica acesa sempre. É assim que funciona. Gente, obrigado a todo mundo que estava aí no chat, que acompanhou, que deu o seu salve, trazendo um pouquinho de história, fazendo um pouco dessa zoeira que é o que a gente mais gosta. Mas vamos tentar marcar uma parada assim. Eriquinha, Roger, Doba, todo mundo. Bora? Bora fazer uma zoeira, relembrar um rock band aí e dar uns pau no Boca da hora, daquele jeito do passado lá, como ele gostava? É isso aí que funciona. Obrigado mais uma vez, pessoal. Muito obrigado. Excelente final de semana para todos vocês. E beijo do Magro. Valeu, abraço.